15 minutos já.
Havendo número legal e sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da 18ª reunião ordinária da sessão legislativa de 2016. Convido o nobre vereador Wagner Batista Moreno, Vaguinho, para que faça a leitura de um texto bíblico.
Liga aí, Wagner.
Salmo 133. Vejam como é bom e como é agradável os irmãos vivendo unidos. É como óleo fino sobre a cabeça descendo pela barba. A barba de Arão descendo sobre a gola de suas vestes. É como orvalho do Hermon descendo sobre os montes de Sião. Porque aí Javé manda a bênção e a vida para sempre.
10 segundos para meditação. Coloco a ata da 17ª reunião ordinária em discussão. Não havendo retificação nem impugnação, declaro aprovada a ata. Boa noite, senhores vereadores, a todos que se encontram aqui presentes. Dirceu Urbano Pereira, diretor da PAE. Solicito do primeiro secretário que proceda a leitura do expediente do dia de hoje.
Eu gostaria, além do nosso amigo, seu diretor da PAE, ex-presidente da PAE, ex-companheiro aí de vereador, eu até já gostaria de que o presidente convidasse nosso ex-vereador aqui para fazer parte do plenário hoje aqui na casa, a hora que...
Convido ao senhor de Sr. Urbano Pereira que se faça presente e possa sentar aqui em algum local, enquanto damos seguimento à sessão.
Boa noite a todos. Associação Jataiense de Karatê, NKaratêK. Jataizinho, 2 de junho de 2016. Ofício número 01/2016. Ao presidente da Câmara Municipal de Jataizinho, vereador Fábio Moraes, referente informações sobre a participação de evento representando o município. No dia 29/5/2016, a Associação Jataiense de Nihon Karatê Kyokai participou do primeiro torneio de karatê Mike Edward Parreira, realizado na cidade de Sertanópolis. Nessa oportunidade, houve as seguintes atividades. Seminário de Karatê, ministrado por Sensei Rubens Calduro, faixa preta, quarto dan. Exame de faixa, ministrado pelo Sensei Luiz da Silveira, faixa preta, quarto dan. Campeonato de Karatê nas modalidades Kata e Kumite. A equipe que representou o município de Jataizinho contou com os seguintes atletas: Laércio Marcelino Biano, Fábio Biano, Marco Antônio de Oliveira, Vinícius Bittencourt, Matheus Teodoro, Nayara Teodoro, Roger Gabriel Chagas Costa, Juan Pablo Rodrigues da Silva. Na oportunidade, a Associação de Jataizinho conseguiu medalhas nas categorias abaixo relacionadas. Matheus Teodoro, medalha de ouro em Catar, 15 a 16 anos. Medalha de prata em Kumite, 15 a 16 anos. Nayara Teodoro, medalha de prata em Catar por equipe, livre. Roger Gabriel Chagas Costa, medalha de ouro Kumite, 15 a 16 anos. Medalha de bronze Catar, 15 a 16 anos. Juan Pablo Rodrigues da Silva, medalha de ouro Kumite, 11 a 14 anos. Aproveitando a oportunidade para convidar os nobres vereadores e a toda a população em geral para conhecer nossas atividades, nossos treinos, são todas as terças, quintas e sextas, às 19h30. Aproveitamos ainda a oportunidade para renovar nossos protestos de estímulo, protestos e respeito e consideração. Atenciosamente, Laércio Marcelino Biano, presidente da Associação Jataiense de NKarateka. Indicação: considerando que se faz necessário prover os usuários dos serviços de transporte urbano das melhores condições possíveis, indico à mesa seja enviado ofício ao Executivo Municipal, determine ao setor competente, promova a construção de um ponto de ônibus na Avenida Paraná, de frente ao bairro Adriano, com o intuito de garantir à população residente no local condições adequadas para aguardarem um ônibus da rede intermunicipal. Fábio de Moraes Polônia. Indicação: considerando que é prerrogativa do município de Jataizinho manter a limpeza dos próprios prédios públicos, bem como determinar a limpeza de propriedades particulares que não se adequarem ao que dispõe a legislação, indico à mesa, seja enviado ofício ao Executivo Municipal, que determine ao setor competente, promova a capina e roçagem da vegetação existente na Rua Curitiba, bem como nas propriedades particulares existentes no Jardim Novo Rio, sendo que nesse momento encaminhe cobrança dos serviços via carnê e de IPTU, com vistas a manter limpeza e higiene na cidade de Jataizinho. Fábio de Moraes Polônia, vereador. Indicação: considerando que a iluminação pública é de responsabilidade do município de Jataizinho, indico à mesa, seja enviado ofício ao Executivo Municipal, determine ao setor competente, promova a manutenção de todo o sistema de iluminação pública existente na rua Tibagi até Vila Frederico Lukarevics, com o intuito de manter as condições de visibilidade e segurança no local, para o bem-estar da população. Fábio de Moraes Polônia, vereador. Indicação: considerando que compete à administração pública municipal manter vias, bem como as árvores existentes nesses trechos, indico à mesa, seja enviado ofício ao Executivo Municipal, que determine ao setor competente que promova a poda de árvores localizadas na Avenida Orlando Salles Stricker, entre os conjuntos habitacionais Manuel Novisk e Jesuíno Louro Salinete, com vistas a garantir a condição de visibilidade e segurança no local para toda a população que ali trafega. Fábio de Moraes Polônia, vereador. Passo a palavra ao presidente.
Mais uma vez, boa noite a todos. Quero parabenizar todas as crianças do Karatê que aqui estão. Essa casa, os 9 vereadores, estará enviando um ofício parabenizando ao Biano, que é da Associação Jataiense de Karatê. E, em nome do Biano, quero parabenizar a todas as crianças e aos pais que estão incentivando essas crianças, que estão levando o nome de Jataizinho por esses municípios. Deixo a palavra livre aos vereadores que quiserem fazer uso da palavra para explanarem sobre proposição apresentados ou assunto de interesse relevante. Passo ao segundo secretário, Maurílio Martiello Bidu. Cícero Aparecido Guimarães, vereador Gordo.
Boa noite, vereadores, ouvinte da Rádio Nova Geração, pessoal presente aqui na sessão, e já gostaria de antemão deixar aqui um meu abraço aí ao Biano também, a todas as crianças aí do Karatê, o Dirceu Martins, que se faz presente, todas as reuniões aqui. E não poderia também de deixar aqui o meu abraço ao nosso amigo aí, Dirceu Urbano Pereira, presidente da APAE, que por muitos, acho que 3 mandatos, né, Dirceu, foi vereador aqui nessa casa, e seja bem-vindo aí, e daqui a pouco ele vai estar dando explicações aí a nós vereadores e aos ouvintes da Rádio Nova Geração. E também gostaria de deixar o meu abraço aqui ao Gilberto do Campo, que sempre está nos ouvindo, ao seu irmão Nego, seu filho Jean. Quero deixar meu abraço aqui a toda a família do Gilberto. E também gostaria de estar comunicando a população e deixar já aqui mais um abraço aqui ao nosso diretor Sandro Juliano Fidelis, diretor da Câmara Municipal, que eu fiz um pedido aqui à mesa diretora para que pudesse estar criando um link no site da Câmara para que o pessoal pudesse estar aí, diretor Urbano, mandando aí suas sugestões, suas reclamações, as fotos dos seus bairros, dos matos, dos buracos da nossa cidade, para que cada vereador olhasse com carinho, que a gente já vê no dia a dia, né, vereador Cross? Mas que ele viesse para a gente, que para a gente pudesse estar cobrando mais do que nós cobramos. Então eu quero agradecer ao Sandro Juliano, que já criou o site, até ele me passou aqui, para os ouvintes estar anotando aí, que é página da Câmara Municipal de Jataizinho na internet. É www.jataizinho.pr.leg.br. Clicar no link ouvidoria e depois clicar em adicionar novas solicitações e preencher todas as informações que vem pedido. Você abre a página, vem pedindo informação, você vai preenchendo. E gostaria que a população mandasse as suas sugestões para nós vereadores, para que possamos estar analisando com carinho. Então essas são minhas palavras e quero deixar aqui o meu boa noite aos ouvintes, aos vereadores e aos munícipes aqui presentes e todas as crianças aí do Karatê. Essas são minhas palavras, presidente.
Vereador Wagner Moreno Batista, Vaguinho.
Boa noite, senhor presidente, vereadores, munícipes presentes. Quero parabenizar aos atletas que foram representar a nossa cidade aí no Karatê. Tá? Parabéns a vocês que conquistaram as suas medalhas. Parabéns também aos atletas que foram representar o nome de Jataizinho. E o fato de ir representar a cidade de Jataizinho já é um orgulho maior do que, às vezes, a gente ganhar a premiação. E vocês, além de irem ganhar a premiação, né, estão voltando aí para estar mostrando para nós que Jataizinho realmente tem pessoas de valores, né, pessoas que podem conseguir os seus objetivos. Parabéns a vocês, parabéns ao Biano pelo trabalho que faz com vocês. Queria aproveitar, senhor presidente, e pedir para que fosse enviado um ofício, além de um ofício para o Biano, né? Fosse enviado um ofício para os empresários da Domini Agropecuária Jataizinho, lá do Yamada e Santos. Eles fizeram um trabalho em parceria com a web de Bagé Online sobre plantar aquela semente de crotalária, que é um combatente natural ao mosquito da dengue. E fizeram um trabalho nas escolas, um trabalho nas igrejas, e a Domini foi a parceira cedendo as sementes de crotalária para as escolas, para as igrejas estarem fazendo essa distribuição no município de Jataizinho. E contaram com a colaboração da Associação da Agricultura Familiar de Jataizinho, que tem como presidente a dona Eliana Aparecido Ângelo. É que fosse enviado um ofício a essas pessoas agradecendo por esse trabalho que fizeram, né? E eu queria aproveitar também o espaço para estar convidando os senhores vereadores, os ouvintes da Rádio Nova Geração, que no próximo dia 12 e 13, será 12, será no domingo, e 13 será na próxima segunda-feira. Inclusive, queria pedir para o presidente, se pudesse estar trocando a data da nossa reunião. Nós vamos receber em Jataizinho a Escola de Ministério de Música e Evangelismo, que é chamado Grupo M, com apresentação teatral lá no Ginásio Esporte. Serão duas apresentações, uma no domingo, a apresentação Restaurando a Família, e uma na segunda-feira, Um Homem Chamado Jesus. É um grupo muito, assim, uma apresentação muito interessante. Eles já vieram por duas vezes em Jataizinho. É uma excelente apresentação teatral. Então, estendo o convite aos vereadores, aos munícipes, a quem está ouvindo, tá, para ir acompanhar essa apresentação do Grupo M, e gostaria de solicitar ao presidente, se possível, se a gente pudesse estar trocando, pelo menos por essa segunda-feira, próxima segunda-feira, a data da reunião, para nós estarmos também podendo estar prestigiando essa atividade que terá em nossa cidade. No mais, seria isso, senhor presidente, estamos dispostos aqui para estar discutindo demais assuntos.
Palavra, vereador Alex.
Vereador Alex Antônio Gomes de Faria. Alex Faria.
Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo mesa diretiva, senhores vereadores, ao ex-vereador Dirceu Urbano, ex-presidente da casa, presidente da APAI, de Jataizinho, excelentíssimos senhores e senhoras que fazem presentes, a toda a população que nos ouve pela Rádio Nova Geração, meu boa noite. Senhor presidente, hoje eu tive muita alegria em ler um ofício aqui, né, onde nós podemos perceber a realização aí desse evento esportivo de karatê que teve na cidade de Sertanópolis. Vejo aqui, junto ao público, as crianças, os pré-adolescentes que estiveram nessas atividades e conseguiram o êxito nas modalidades. Né? Vejo alguns rostinhos conhecidos aí, o irmãozinho lá da igreja. Filho do irmão Anderson, o Juan, né? O filho do Moisés e as outras crianças. Eu quero, em nome dos vereadores, parabenizar vocês e desejar que vocês possam ter sucesso, né? E a gente sempre costuma dizer que cada criança que se envolve no esporte é uma criança menos que nós vemos a realidade, como nós vimos essa semana, uma criança de 10 anos... com uma arma na mão, ser assassinada no Rio de Janeiro por policiais. Então é um caminho que a gente tem que falar para os nossos filhos, nós temos que mostrar isso, porque é uma realidade que está acontecendo hoje, está aí nas mídias televisivas, e infelizmente muitas crianças que poderiam estar aí competindo com vocês não tem essa mesma sorte, não tem talvez a oportunidade familiar, então que vocês possam aproveitar, né, as oportunidades familiares, as oportunidades esportivas que vocês têm recebido e vocês possam se destacar cada dia mais, independente da vitória ou da derrota, né? Porque nem sempre os campeões, eles nasceram campeões, né? Nasceram de derrotas, os maiores campeões nasceram de derrotas. Nós vimos essa semana aí o grande lutador que deixou nome na história, né? Que morreu, Muhammad Ali. Então foi um homem que não teve só vitórias, mas a maior vitória dele foi aquela vitória de tentar agregar pessoas e tentar diminuir as guerras e combater isso em todo mundo. Bom, senhor presidente, eu uso minhas palavras hoje para dizer da situação que nós estamos vivendo nesse final de mandato, não só aqui, mas em todos os municípios do Paraná. Nós que estivemos a semana passada em Curitiba conversando com lideranças de vários municípios, a gente percebe que há um medo, né, no final do mandato. Vários políticos já começam a entregar previamente os seus cargos, entre aspas, porque a arrecadação dos municípios começa a cair muito. Nós vimos aí o exemplo aí da nossa cidade, né, que tinha um orçamento de 2 milhões e 200, hoje caiu quase 500 mil reais, está em torno de 1 milhão e 700. Nós vimos aí o prefeito de Londrina, Kiref, né, cortando também as despesas, que caiu brutalmente a receita lá. E isso nós vimos em vários municípios que nós conversamos, Barbosa Ferraz, Faxinal, Indianápolis, todas as cidades que a gente esteve conversando aí com o pessoal semana passada, aí a gente percebe esse medo, né, de concluir as contas. Nós também percebemos que, de um lado, nós nos preocupamos com o município que está à beira de um caos por causa dessa queda de receita. Não o município de Jataizinho, mas os 399 municípios do Paraná. Não vou dizer a totalidade, porque tem alguns municípios que pode ter acontecido de ter fundos de reserva para aguentar o arroxo do final do mandato. Mas, no mesmo momento que a gente vê os municípios brasileiros sofrendo, a gente vê, né, o nosso judiciário, né, dando um aumento de mais de 40% a eles, né, porque parece até uma troca de favores, né? Então, assume-se um novo governo, há uma expectativa nova à população e nós percebemos que os políticos lá em Brasília aumentam os seus salários, aumentam os seus ganhos lá, a Câmara do Deputado Federal e o Senado, e o Judiciário aumenta em quase 50% os seus salários, dando um prejuízo anual em mais de 50 bilhões, se eu não me engano, né? Onde vai favorecer, né, aproximadamente 14 mil famílias, né? Então, de um lado, nós percebemos o governo pedindo para os trabalhadores parar de reclamar e trabalhar, e nós percebemos algumas pessoas que acham pouco, que estão sentadas em cima do poder judiciário, achando que está pouco ganhar R$ 29 mil reais por mês, e aumentam seus salários para R$ 49 mil, chega ao teto. E o que nós não conseguimos imaginar é que tem aquelas ajuda paletó, ajuda saúde, ajuda bolsa dos filhos, que vai ter desembargador aí que vai oferir hoje em torno de 70, 80 mil reais por mês. Então não dá para entender, né? Não dá para entender como que nós vivemos um país hoje onde os municípios estão vivendo com os pirex nas mãos, onde os municípios estão vivendo um atropelo por causa de não ter dinheiro para nada. As cidades, na sua maioria, você sai no Paraná para viajar, você vê as cidades tudo emburacada. O maior câncer dos municípios hoje é o asfalto, que é puro petróleo que nós jogamos no chão. As cidades em geral estão todas abandonadas, salvo algumas cidades, igual Ibiporã, alguns municípios aí que fizeram financiamentos futuro que tinha poder de endividamento. Infelizmente nem isso já Jataizinho não podia, porque a taxa de financiamento, o ex-prefeito já tinha feito tudo. Então nós nem isso podemos fazer, nem pegar um dinheiro emprestado para fazer alguma obra nós não conseguimos fazer. Então nós percebemos que ao mesmo tempo que a gente vê a população sofrendo essas situações, esse desvio de finalidade do poder público, nós vimos alguns políticos, algumas classes políticas e algumas classes judiciárias que deveriam dar o exemplo, estão aumentando seus próprios salários. Então nós não podemos hoje conviver com uma realidade diferente do Brasil. Nós hoje trocamos 6 por meia dúzia. O eleitor hoje, infelizmente, ele vai ter que mudar o jeito de votar. Infelizmente, hoje nós temos que mudar o jeito de votar. Por quê? É efeito cascata. Se o eleitor continuar votando em termos federais, em termos estaduais, em termos municipais, do jeito que está votando, nós não vamos mudar a realidade do nosso município. Tanto não vamos mudar que nos últimos 20 e tantos anos aí já está aí, nós podemos ver o que mudou a nossa cidade. Pouco mudou. Muda pouco os políticos, muda pouco as administrações e muda pouco os eleitores em votar nos seus políticos. O que mudou no Paraná nos últimos 30 anos? Pouco mudou, porque se fala em dinheiro, hoje o nosso governador deixa um rombo extraordinário, acaba com o Paraná Previdência, que daqui de 8, 10 anos nós vamos estar cheio de professores do Estado aí sem saber como é que vai receber. Nós estamos vivendo um efeito mediatista onde nós não sabemos o que nós vamos ter amanhã. Nós não sabemos o que nós vamos ter amanhã com o próximo prefeito de Jataizinho, com os próximos vereadores de Jataizinho. Nós não sabemos o que nós vamos ter com o próximo governador do Estado do Paraná, com os próximos deputados, e no governo federal a mesma coisa. Porque nós temos o quê? Nós temos a plena convicção hoje que o eleitor está mudando 6 para meia dúzia. Ah, eu não vou votar em fulano e voto em fulano. Ele não vota num presidente, mas vota em outro pior. Ou será que não tem melhores? Porque, infelizmente, a sociedade, só para concluir, senhor presidente, infelizmente a sociedade organizada hoje, ela não se envolve. A sociedade organizada hoje ela não se envolve. As igrejas hoje não se envolvem. Associações de bairro hoje não se envolvem. Os grupos, os clubes e serviços não se envolvem. Não estou dizendo de Ataizinho, estou dizendo do Brasil. Infelizmente, os bons não estão querendo mais disputar política. Aí fica aquele mau legado a nós, que somos políticos hoje, somos detentor do poder, fica aquele mau legado de você, às vezes, chegar com a ficha, você que é presidente de um partido, para filiar uma pessoa, a pessoa fala na tua cara, fala assim, não, eu não quero mexer com política, porque na política só tem quem não presta. Então, infelizmente, às vezes a pessoa não fala isso nem para ofender a gente. Às vezes a pessoa não fala isso nem para ofender os vereadores, o prefeito, mas está tão desacreditado com a política que infelizmente está assim. Então, eu acho que hoje, o povo de Ataizinho, nesse final de mandato, nós vamos ter que orar muito pelo governo do Estado, pelo governo federal. Porque, infelizmente, Ataizinho é um dos municípios do Paraná que vive com o Pirex na mão. E se o governo do Estado do Paraná não parar de roubar e ajudar um pouco o município, e se o governo federal, esse malandro Temer que entrou aí, não parar de dar aumento para o judiciário, e não parar de dar aumento para os deputados federais e para o Senado, e ajudar a melhorar o FPM, que ele sempre falou que ia aumentar, então eu acho que cidades igual Jataizinho, daqui 5 ou 6 anos ou 10 anos, a tendência é voltar à origem, como eu disse para uma senhora de Cafezal que se desligou lá de Iporã. A cidade hoje tem 3 mil eleitores, a tendência daqui a 8 anos é a cidade de Cafezal querer voltar para Iporã, porque não tem mais condições de tocar a cidade. Então essa é uma realidade que vai acontecer nos nossos municípios nos próximos anos, se não mudar a política brasileira.
Vereador Maurílio Martiello Bidu.
Bom, senhor presidente, meus nobres pares, Dirceu, companheiro aí de Câmara, eu fui duas juntamente, né? Presidente da PAE, munícipes aqui presente, vendo aí o cabeção que tem acompanhado todas as sessões na segunda, o Maceió começou a acompanhar a nossa sessão, presidente aí do Jardim Maria Júlia, o Camilo, juntamente com o professor Adriano, o Celso Biolado, presidente da Vila Frederico, o Dirceu, funcionário aposentado da prefeitura, companheiro, estou vendo aí o Daio, aí assistindo a nossa sessão, ex-companheiro de partido, né, que disputou já uma eleição de vereador, e aí o Vani, com a sua família, que é meu primo, as crianças, o Vani tudo orgulhoso aí de ver os netos, né, Vani? A Maria, minha prima de sangue, juntamente com a sua filha, seus netos, a Zilda, que sempre também acompanha todas as nossas sessões. A Zilda aqui, se a gente fosse fazer uma votação aqui e tiver que dar um prêmio, tem que dar para a Zilda, porque a Zilda não perdeu uma sessão aqui. E obrigado por vocês estarem aqui hoje, acompanhando o trabalho de cada vereador. Parabéns pelas crianças, né, que estão aí, toda satisfeita, estão participando já. Isso faz parte, é muito bom. E dizer aos ouvintes da Rádio Nova Geração, meu boa noite. Esqueci também aí do meu amigo, o Antônio Almeida, que também começou a acompanhar todas as nossas sessões aqui. Obrigado pela presença, né? E dizer que Jataizinho, eu vi as palavras dos meus nobres pares, atento aqui, palavra do nosso amigo Alex. Jataizinho, eu sempre falei, vereador Alex, a gente vê realmente a recessão, vê o país em crise, e eu sempre falei que Jataizinho precisava ter uma pessoa para vir dar aula, tipo o prefeito de Ibiporã,
o Zé Maria, para ele vir dar aula aqui. Em algumas administrações que passaram, que estão. Por quê? Olha, meus nobres pares, a gente vê aí, igual Londrina parou tudo, tudo quanto foi obras, paralisou tudo. E Ibiporã ao contrário. Ibiporã, você vê o parque, companheiro Diego Furlan, ex-companheiro também, vereador, você vê o parque industrial em todo vapor. E aonde o município comprou o terreno, doou a área, deu toda a infraestrutura, energia, pavimentação, asfalto, galeria fluvial de água, rede de esgoto. E você vê que em pleno vapor. Então você vê como que as administrações mudam. Mas o porquê? Eu sempre falei aqui que lá em Biporã, os prefeitos que entraram lá escolheram as pessoas, a secretaria, as pessoas que vão fazer parte na secretaria, as pessoas com qualificação, com capacidade. Agora, aqui em Jataizinho é tudo diferente. Aqui, escolhe secretário que não tem capacidade, que não é daquela área, mas por questões de compromisso político, viu, vereador, ex-companheiro Dirceu, ex-vereador, que vem disputando uma eleição aí pela segunda vez, sei que vai concorrer pela terceira vez. Isso é bom você ouvir, porque aqui em Jataizinho, se o senhor sentar naquela cadeira lá, você tem que escolher o secretariado com capacidade. Não porque aquele cidadão foi candidato do seu lado, perdeu a eleição, e você tem que encaixar ele lá. Você tem que pôr as pessoas com qualidade. E aqui foi tudo ao contrário. Aqui, a primeira coisa que eles pensam é nos votos. Ah, mas aquele vereador ficou de suplente. Aquele vereador, aquela família lá tem 30, 40 votos. E eu tenho que colocar ele lá, senão eu vou perder os votos. E com isso, meu caro Vani, meu primo, o nosso município vem perdendo. A cada administração, o município. Por quê? Porque colocam pessoas lá que não tem capacidade. Para ser um secretário de obra, para ser um secretário de um governo, secretário de governo. Como aconteceu aqui, o ex-prefeito Vilcinho, ele apoiou o prefeito colocou ele lá para ser o secretário-geral da prefeitura, ficou 3 anos recebendo e não fez nada. Maior salário dentro da prefeitura. Mas o que, que era? Porque o ex-prefeito apoiou o prefeito e o prefeito atual achou que ele ia ajudar ele. E não ajudou nada, só prejudicou. E recebeu o seu salário. Então, nossa cidade só vem perdendo. Foram prometidas aí, ó, o emprego, que não chegou. Foram prometidas as casas com prestação que o povo tinha condições de pagar. Não aconteceu nada. Como aqui, veio aqui o Humberto na semana passada, cobrar da Câmara aqui o asfalto do Jardim Maria Júlia. Por quê? Porque foram lá em 2012... em plena eleição, e prometeram que o asfalto do Jardim Maria Júlia está pronto até 31/12/2012. E não fizeram nada. Por quê? Porque o ex-prefeito Vilcinho podia perder a eleição. Sabe por quê? Porque ele queria continuar na teta ganhar o maior salário lá. E o combinado era para ele ser o secretário-geral. E aconteceu tudo ao contrário. Só que o prefeito atual acordou tarde. Sabe por quê? Porque o prefeito atual ficou de laranjão do ex-prefeito Vilsim. O ex-prefeito Vilsim deixou as dívidas para o atual descascar, para descascar o abacaxi. Mas infelizmente, deu no que deu. Hoje um não conversa com o outro. Hoje o prefeito atual acordou, viu que o ex-prefeito Vilsim só prejudicou ele lá dentro da prefeitura durante 3 anos, que podia ter ajudado, ajudou, entre aspas, só ajudou a prejudicar, porque muitos chegavam lá, esse aqui vai, isso eu não posso fazer. Aí o outro, aí o prefeito, ex-prefeito, parava a pessoa lá na porta dele e falava, na minha época eu podia fazer, e ele não quer fazer. Então quem passa por ruim é quem tá. E pegou a situação do jeito que pegou. E o resultado está aí. O resultado é esse. A gente vê falta de saúde, falta de segurança, falta de emprego. E se foi? Estamos aí entrando no mês de junho, metade do ano. 3 anos e meio. E se foi? Então, eu quero dizer que eu não tenho vergonha, vereador Jorge, de ser político, não. Como o vereador Alex falou, que hoje eu não tenho vergonha. Eu vou continuar na política. Por quê? Porque meu papel de vereador, eu venho fazendo, fiscalizando o que veio para o município. Como está aqui hoje. Está aqui, ó. Eu falei na semana passada. O vereador Dil não está presente. Eu até ia falar hoje. Mas eu gosto de falar na presença das pessoas. Eu não quero usar a ausência da pessoa para depois falar que eu falei nas costas. Foi aberta a comissão especial de inquérito aqui, que eu denunciei o vereador Dil, que ele comprou uma impressora aqui, 2 impressoras, no mês de abril, pagou a impressora, mas a impressora não chegou aqui na casa. E aí, depois que eu denunciei segunda-feira aqui, que tem alguns munícipes aqui presentes, depois de 60 dias, a impressora chegou aqui na casa, quarta-feira. Mas se eu não tivesse denunciado, a impressora não ia chegar. Só que tem um detalhe. Foi aberta a comissão, onde eu fui eleito presidente da comissão, o vereador Alex, relator, e o vereador Jorge, membro. Só que no processo de tomada de preço aqui, algumas empresas que participaram do orçamento para vender essas 2 impressoras, a impressora custa R$ 878,00. E o vereador Dil pagou R$ 1.559,00 cada uma. A impressora aqui está na tomada de preço aqui. A própria empresa que participou da tomada de preço. E colocou aqui que custa 800 e poucos reais. E o vereador Dil, como presidente da casa, que perdeu, foi substituído aqui pela arrogância dele, pelo abuso de poder dele, porque ele achou que ele era dono disso aqui, e ele não é. Ninguém é dono disso aqui, quem é dono disso aqui é o povo. Porque é o povo que paga seus impostos e que paga o nosso subsídio, que paga o salário do prefeito, que paga salário de secretário e que paga o salário dos servidores públicos. Isso aqui não é meu e não é de nós, vereadores, aqui. Isso aqui é da nossa população. Mas não dá para entender. E foi aberta essa comissão. E eu tenho muito mais coisas para falar sobre. Mas eu quero falar na presença do vereador Dil. Porque não é justo eu falar hoje. Ele é ausente. Para se defender. Então, só quero adiantar. Está aqui, a impressora chegou quarta-feira. Por quê? Porque eu entrei com a denúncia e falei que eu renunciava ao meu mandato segunda-feira se o diretor da Câmara aparecesse com as duas impressoras na hora. Mas sabe por que apareceu? Porque eu denunciei, porque se eu não tivesse denunciado, não ia aparecer as duas impressoras. Ia ficar por isso aí mesmo. Sabe? Como eu fiz várias denúncias que estão lá na promotoria pública, que é a administração passada, que o ex-prefeito Vilcinho cometeu. Que alguns secretários estão envolvidos em maracutaia, em roubo de peça, que veio a nota fiscal para o município pagar, mas as peças não chegou aqui. Então é isso que está fazendo falta hoje, para a saúde, para a educação, para a segurança e para a infraestrutura nossa aqui. Por quê? Porque meteram a mão no dinheiro. Mas eu quero dizer, meu caro vereador Alex, eu vou continuar sendo político, vou continuar, Dirceu, pedindo voto. Pedindo voto para vereador, que eu sou candidato a vereador. Pré-candidato. Vou terminar meu mandato com maior orgulho, porque eu fiz o meu papel aqui. Eu fiz o meu papel. Fiscalizei, denunciei, fiz o meu papel. Então, vou continuar pedindo voto. E vou continuar na política. Até a hora que Deus não quiser mais. Porque depois diz que quando você entra na política, você não sai mais. E eu estou chegando a acreditar que é verdade. Que a gente entra pelos amigos e não sai pelos adversários. Porque olha bem, Alex, se entrar algumas pessoas que estão pretendendo voltar aqui, aí já Taizinho não tem mais cura. Como ficou aí 8 anos e não deu um aumento para o servidor público? Como ficou aí 8 anos pegando diária e indo para Curitiba? E não trouxe nada. Eu não gosto do PT, sempre já falei para o vereador Alex aqui. Mas o PT trouxe o dinheiro a fundo perdido, que era para fazer o assalto e fizeram, porque não podia fazer outra coisa. Porque se pudesse fazer outra coisa, aí nem assalto saía. Eu denunciei aqui o ginásio de esporte, que meteram a mão aí numa reforma de um ginásio de esporte, que roubaram o dinheiro do povo. Eu denunciei uma ponte aí que não custou 15, pagaram 47 mil reais. Eu denunciei compra de esteira aí que pagaram 80, não custava 60. Pula-pula, que pagaram 45 pau, não custava 20. Fizeram um banheiro ali na praça. Vani, você que é pedreiro, aquele banheiro da praça ali, que nem de laje é, de forro. Que é, nem válvula é, de descarga. Gastaram 71 mil reais na gestão do prefeito Vilcim. Meteram a mão no dinheiro. Porque 71 mil reais, você fazia uma casa de laje. Pelo total da metragem de construção. E ali foi gasto 71 mil reais no banheiro da praça. E você vai lá hoje, você vê uma vergonha. Então, eu fiz o meu papel. Fiz o meu papel, vou continuar fazendo até 31 de 12 de 2016. E vou continuar pedindo voto como pré-candidato para a próxima gestão. Então não tenho vergonha de falar que eu sou político, não tenho vergonha que eu sou candidato a pré-candidato a vereador novamente, e vou bater na porta dos meus amigos, das pessoas que sempre me ajudaram na política e que sempre acompanharam o meu trabalho, e para quem não votou em mim também vou pedir voto. Porque esse é o papel do político. E o voto é secreto. Você vai lá e vota. Então, quero dizer, meu caro presidente, que estou aqui, não tenho vergonha de falar que eu sou político, não tenho vergonha. E vou continuar pedindo voto. Obrigado, presidente, pelo espaço.
Mais uma vez, quero agradecer a presença dos karatecas aqui, o Laércio Marcelino Biano, Fábio Biano, o Marco Antônio de Oliveira, Vinícius Bittencourt, Matheus Teodoro, Nayane Teodoro, Roger Gabriel Chagas Costa, o Juan Pablo Rodrigues da Silva. Mandar um abraço para os meus amigos lá do Frios Londrina, o Bicudo, o Pinduca, o Val Perereca, o Maico, filho do Fumim, e todos que sempre estão acompanhando, o Bimba. Parabenizar quem esteve aniversariando ontem, o Luizão, meu amigo, ao Rodrigo Siqueira, que é o Gordinho, filho do Laércio, que trabalha na ambulância, ao filho da Nenzinha, do Vardo, e toda a família Siqueira. Quero comentar a respeito das indicações que foram feitas, a respeito ali da rua Curitiba, o qual vários vereadores aqui já cobraram, e mais uma vez estamos cobrando a respeito daqueles terrenos que estão com mato alto, e o terreno não é do município. Então que o município tome suas providências, faça a capina e a roçagem, e possa estar enviando no IPTU daquelas pessoas que deixaram seus terrenos abandonados. Porque aqueles moradores que ali se encontram não têm que pagar pelos que não estão ali. Quero lembrar o vereador Maurílio Bidu também, que todo prefeito ou alguma administração que assume, ela é feita de projetos. E realmente foi feito o asfalto ali no conjunto Antônio José Vieira, foi feito o asfalto no Guido Zanini, mas não podemos esquecer que a ex-prefeita doutora Terezinha de Fátima Sanches deixou vários projetos também encaminhados para Brasília, vários projetos que no mandato dela não deu tempo de ser feito e alguns projetos que foi feito no mandato posterior. Então, o prefeito infelizmente não conseguiu receber alguns projetos que foram encaminhados, como o vereador disse aí, que o PT ajudou muito o nosso município, mas o PT ajudou, mas todo o governo federal para ajudar, todo o ministério, tanto da saúde, como da educação, como da cultura, para mandar alguma verba para o município, tem que ter o projeto do município. Então, na saída da doutora Terezinha de Fátima Sanches, ex-prefeita, ela deixou vários projetos em Curitiba e também em Brasília, e que nosso município e o prefeito que assumiu logo depois da saída dela, teve a felicidade dessa verba ter sido contemplada para a nossa cidade, o qual foi feito aí alguns asfaltos da nossa cidade. Quero convidar agora ao senhor professor Adriano Antonioli para que se adentre ao plenário e faça uso da palavra na tribuna livre, conforme requerido, que sinta-se à vontade, senhor Adriano.
Boa noite a todos. Boa noite aos novos vereadores, à comunidade presente nessa Casa de Leis. Também aos ouvintes da Rádio Comunitária Nova Geração. Estava vendo os vereadores falar aqui da relação das cobranças. Isso é interessante, acho que é um pouco do que eu vou falar também aqui, em relação, enquanto função do vereador. Para quem, às vezes, vem na Câmara, não sabe, também, às vezes vem assistir a sessão e fica meio perdido, né, o que acontece. E daí até, vocês vão entender depois o processo. No sentido, para a gente poder discutir um pouquinho sobre a questão do projeto de lei sobre a redução do subsídio. Então, eu preparei um texto, vou pegar alguns fragmentos aqui, do que eu preparei hoje à tarde, e já vim pensando desde a semana passada também. Gostaria de pedir aos nobres vereadores, tá, os que estão presentes e os que estão ausentes, que nas comissões que estão aí para avaliar a questão da lei do subsídio, que olhem com bons olhos esse projeto, que é um projeto que já vem acontecendo em outros municípios, tá? Como o vereador Bidu falou, aqui na verdade é uma casa que na verdade é do povo, né? São eleitos para representar o povo. E o que o povo pede, se for possível, que seja acatado, se for melhor para o povo. E a mudança desse subsídio seria para o ano de 2017. Então, para a próxima legislatura aí, para os que vierem assumir, se reelegerem os novos vereadores. Realizando uma pesquisa para os ouvintes da rádio comunitária, eu acabei chegando em alguns sites da Justiça Eleitoral. A gente tanto vem falar do vereador, mas o que, que é, de onde vem essa palavra vereador? Por isso a gente tem que dar uma estudada para ver algumas coisas. Vereador vem de Véria, originado do grego antigo, significando vereda, caminho. O vereador seria o que vereia, o que trilha ou que orienta os caminhos. Existe no idioma brasileiro o verbo verear. Vereador é o mesmo que edil. Daí eu fui procurar para saber o que era edil. Palavrão, né? Palavra diferente. Edil, na verdade, vem lá do Império Romano, que era um funcionário ou magistrado cuja função era observar e garantir o bom estado e funcionamento dos edifícios e outras obras públicas. Então isso já vem lá, ó, de trás. Não é nada novo, né? Muito se fala nas campanhas eleitorais onde os candidatos vêm prometendo o que em tese não poderão cumprir. Isso não são palavras minhas, não, tá? São palavras da Justiça Eleitoral. Estou lendo. Por total falta de amparo legal. Às vezes falam que o povo gosta de ouvir, realizando promessas que às vezes não podem ser cumpridas. Isso em todos os âmbitos, tá? Desde o vereador até a presidente da República, vamos pensar assim. Isso é algo cultural na nossa política brasileira, mas se torna, infelizmente, fraude eleitoral, que eu não posso cumprir, como que eu prometi. E daí eu fui pesquisar as principais funções de um vereador. Função legislativa, função fiscalizadora, onde o vereador tem o poder e o dever de fiscalizar a administração, cuidar da aplicação dos recursos, a observância do orçamento. Também fiscaliza através de pedidos de informações. Eu não venho muito a essa casa de leis por conta do da minha profissão, que eu dou aulas à noite, tenho meus outros compromissos, mas eu observo de longe, escuto também o que acontece, sei que muitos tentam fazer isso. A função de assessoramento ao executivo. Esta função é aplicada às atividades parlamentares, de apoio e discussão das políticas públicas, a serem implantadas por programas governamentais, via plano plurianual, leis de diretrizes orçamentárias, leis orçamentárias anuais, e assim por diante. E a função julgadora. Então, a Câmara tem a função de apreciação das contas públicas, dos administradores, da apuração das infrações, por parte do prefeito e até mesmo dos vereadores. Então, na verdade, isso aqui é um resumo, e eles trazem mais um fragmento ainda. Como podem ver, o vereador é a pessoa eleita pelo povo para vigiar ou cuidar do bem e dos negócios do povo em relação à administração pública, ditando as leis, caso as normas, necessárias para esse objetivo, sem, contudo, ter nenhum poder de execução administrativa. Portanto, não pode prometer, já que não tem poderes para cumprir e ou realizar obras, resolver problemas da saúde, da educação, do esporte, da cultura, do lazer, do asfalto, do meio ambiente, do trânsito, dos loteamentos, as casas populares, etc. Tantos problemas que nós temos, né, todos os municípios. Poderão, todavia, somente auxiliar a administração nesses objetivos, fiscalizando. Então, fiscalizando por indicação, por requerimento, Isso daí é função do vereador. Mas após esse breve estudo aí que eu tive, esclarecimento, eu venho falar mais sobre a questão do projeto, então, da redução de subsídios ou salários vereadores, já que não é algo de desejo tão novo aqui em Jataizinho. Eu participei da Pastoral Fé e Política, e há tempos, a gente discutia muito isso. Não era um grupo de pessoas que sentavam lá para meter o pau nos políticos, como alguns até achavam. Na verdade, era um grupo de pessoas que tinham formação. Muitos foram para São Paulo, fizeram curso de 6 meses ou até mais, sobre a política, sobre a questão social, sobre o povo. Infelizmente, na gestão anterior, a nossa pastoral ela foi desfragmentada por, na verdade, empecilhos gerados pela administração anterior. Então, nós perdemos a motivação de tentar fazer algo pelo município, tentar mudar a cultura do povo, o povo aprender a cobrar, o povo saber quais são os seus direitos. Eu sei que isso incomoda alguns. Quem quer caminhar pelas veredas aqui do vereador, que quer seguir um caminho reto, ele vai contribuir com isso. Agora, quem não quer, infelizmente, vai ser um calo, na verdade, né? Mas, infelizmente, a nossa cidade perdeu um pouco com isso. E junto, já tinha comentado ano passado, quando eu vim também, o Fórum das Entidades, que seria uma força hoje, até para o próprio projeto, né? Que seria uma comissão aí, totalmente fora da Câmara dos Vereadores, trazendo esse projeto. Mas aí, junto com algumas pessoas, o Camilo, o professor Fernando, a Olinda Bruno e outras pessoas da comunidade, nós sentamos no ano passado para ver essa questão, qual a possibilidade, como que fazia, como não fazia, para ter esse projeto de lei. Mas por tudo que aconteceu na Câmara, infelizmente, de meados do ano passado até pouco tempo atrás, nós não conseguimos chegar com o projeto, não achava viabilidade para trazer um projeto aqui para a Câmara. Porque estava tão turbulenta a coisa, que a gente acabou não fazendo. E depois, com a correria também do cotidiano de cada um, acabamos meio que deixando e esperando para ver o que ia acontecer. Até o momento que o vereador Alex agora coloca o projeto. Então, eu não sou, na verdade, candidato a nada, tá? Não sou pré-candidato, não tenho interesse em me candidatar a nada, também não apoio ninguém no momento, tá? Eu venho aqui como povo, representando o povo, tá? Então, o vereador Alex, ele colocou a situação, eu apoiei como povo, os demais apoiaram como povo, porque nós estamos representando o povo de Jataizinho. Eu trouxe alguns exemplos, tá, de municípios que conseguiram já esse benefício aí para a população. Santo Antônio da Platina, Jacarezinho, Guia Lopes da Laguna, não conhecia essa cidade, Pereira Barreto, em São Paulo, Monte Sião, em Minas Gerais, Sobradinho, no Rio Grande do Sul, São Mateus do Sul. Entre outras cidades que já estão com projetos. Entre esses projetos, alguns são para subsídio de vereador, outros para subsídio de vereador, vice-prefeito, até mesmo de prefeito. Sabemos que muitos opinam de modo contrário ao projeto. Já escutei críticas, mas voltado da classe política. Eu sei que o subsídio, ele é um auxílio, ele não é um salário. Tá? Então a gente fala salário do vereador, vereador não tem salário, vereador tem subsídio. E esse subsídio, ele serve para ajuda de custo de algumas situações. Infelizmente, a gente às vezes escuta algumas coisas e fica trabalhando aquilo na cabeça. E eu fiquei pensando muito sobre. Sobre a questão, se baixar o subsídio, vai facilitar para que o prefeito compre um vereador. Opa, você foi eleito? Eu fui eleito por quem mesmo? Pelo povo, não foi? Eu devo trabalhar pelo povo. Eu fui eleito por votos, eu não fui comprado com votos. Então, neste momento, eu tenho que seguir o quê? Uma linha moral, ética e manter meu caráter. Eu não tenho que pegar e me vender para ninguém. Se eu ganhar 300 mil, 30 mil, 3.880 reais, eu fui eleito pelo povo, eu tenho que seguir o que o povo quer. Se o prefeito quiser me comprar, falar não. Por que que o nosso país está tão corrupto? Por conta de situações assim, infelizmente. Só que se a gente não trabalhar a base, e a base começa aqui, Jataizinho, a nossa pequena cidade, nós não vamos conseguir melhorar o país. Não adianta eu querer derrubar o presidente se eu não consigo arrumar um buraco da minha cidade, se eu não tenho força para isso. Não adianta eu querer fazer coisas grandiosas lá em cima se eu não consigo reunir os meus pares e ter uma conversa franca sem ter discussão e outras coisas que a gente já viu acontecer aqui mesmo. Então, a gente precisa de diálogo e uma coisa que eu falei o ano passado a todos os vereadores, que foi o quê? A união. Há mais ou menos um ano e dois meses, ou três meses, eu vim aqui para falar sobre a questão do hospital. Me pegaram de surpresa para falar. E a minha frase, o que eu frisei mais foi o quê? A união. Jataizinho precisa de união. Jataizinho tem potencial. Tem um tamanho de um rio desse aí que ninguém explora. Ninguém usa para nada. Tanto se fala disso, daquilo, mas falta união. O problema da cidade é esse. Tá? Eu fiz um trabalho aqui em Jataizinho, não ganhei subsídio nenhum. Tá? Fiz um trabalho em 2007. E quando eu terminei minha faculdade, eu queria fazer alguma coisa para a cidade. Alguns, acho que a maioria sabe que eu trabalhei no posto de saúde aqui em Jataizinho. Já estou encerrando minha fala. Trabalhei no posto de saúde de Jataizinho e eu notificava diarreias muitas vezes nas creches. E as crianças de Jataizinho tinham muita diarreia. E uma das minhas três pós-graduações eu fiz na UEL e foi em Biologia Aplicada à Saúde. E eu queria fazer alguma coisa que fosse voltada para a minha cidade. O que eu fiz? Eu queria resolver o problema do quê? Da diarreia. Por que que essas crianças da creche tinham tanta diarreia? Fiz 400 exames de fezes. É interessante, né? Exames de fezes. Parece uma coisa tão boba. Que acabou com a diarreia das creches. Por quê? 55% das crianças das creches tinha giardia. O Dirceu trabalhava comigo na escola e lembra que uma pessoa da prefeitura lá, para pegar as fichas comigo, fiz uma parceria com o posto de saúde que só fazia, levava uma coleta lá para eles e eles descarregavam para mim. Então, eu acho que todo mundo na cidade pode fazer muita coisa. Às vezes até sem ganhar, como as pastorais fazem, associações comunitárias, os conselhos, que se a gente pegar por base a Supercreche, que hoje está lá, eu fazia parte do conselho de assistência social e era um prédio que estava perdido por conta das administrações passadas que tinha desviado dinheiro. E a doutora Terezinha, ela não ia conseguir terminar se o conselho, se não fosse a comunidade se juntar e representar a cidade em Brasília. Também. Falta união. Então, por isso que eu venho reafirmar que a questão do subsídio, ela tem que ser repensada. Um salário mínimo sustenta uma família. E todo mundo sabe. Conta quantas pessoas aqui em Jataizinho recebem um salário mínimo. E se vira com isso. Agora, a gente tem que pensar os outros municípios que também estão pensando dessa mesma forma. Eu sei que a cultura aqui em Jataizinho, infelizmente, às vezes faz com que os vereadores se sintam coagidos, porque o povo tem essa cultura, infelizmente, de achar que o vereador se elegeu, ele tem que dar passe, ele tem que dar consulta, ele tem que dar táxi, ele tem que se virar. Mas não é a função do vereador. Se der a função da assistência social, é a função da saúde, da educação. Então já temos órgãos, o que o vereador tem que fazer é ir lá fiscalizar. Oh, por que que não está indo o carro da ação social? Por que que o carro da saúde não está funcionando? Por que que não tem consulta? Daí sim, o vereador passear pelo posto de saúde, olhar, como foi prometido lá na campanha passada por um vereador que ia colocar um carrinho para as mulheres limpar o posto de saúde. Quase 3 anos o carrinho chegar. Uma coisa que não custa R$300, R$400. Mas, infelizmente, são coisas simples na cidade que pode se resolver e não se resolve. Questão da Maria Júlia, é uma questão que o Camilo mesmo falou. É uma coisa que, tipo assim, não temos o que falar mais, né? Eu ficaria com vergonha, se eu fosse político, de colocar meus pés nas ruas para falar que vou fazer uma caminhada, levantando bandeira e fazendo promessa, e depois não cumprir. Infelizmente. Tá? Então eu peço o bom senso, eu mudei totalmente meu discurso, tá? Queria falar aqui, queria falar com vocês. Mas eu peço o bom senso de todos vocês. Olhem pela nossa cidade, pela nossa comunidade, pela carência de Jataizinho. Coloquem na ponta do lápis quanto em dinheiro isso daí vai reverter, na verdade vai sobrar e vai ser revertido para ser utilizado na nossa comunidade. Aplicado em algum projeto social, aplicado na saúde, tapar um buraco, às vezes uma coisa de emergência. Mas tenta, vamos pensar. Então vamos pensar o que a gente pode fazer, se sensibilizar um pouquinho, porque eu acho que todo mundo aqui tem seu emprego. Todo mundo aqui que é vereador deve levantar cedo, deve trabalhar e tem seu salário. Né? Então, cargo de vereador não é emprego. Emprego do prefeito é porque é exclusivo, né? Ele tem que ficar ali dedicação exclusiva. Mas o cargo do vereador não é. A gente sabe bem disso. Eu ainda, pensando lá atrás, depois eu comecei a refletir porque tem alguns custos realmente. Mas lá atrás eu defendi ainda que fosse um cargo que não tivesse salário. Nenhum subsídio. Mas refletindo depois, a gente começa a pensar, tem papel, tem que imprimir, eu tenho que andar, preciso de colocar combustível no meu carro, é uma situação. Daí realmente preciso de algum subsídio, sim. Um exemplo que vocês tiveram aqui de uma par, uma amiga de vocês, de Câmara, que fez muita coisa aqui, Jataizinho, e nunca saiu cantando vitória do que tinha feito, e aqui, neste mesmo local, quando ela foi velada, essa câmara ficou lotada de gente dentro e fora, foi a professora Marlene. Eu fiquei assustado, eu que era próximo a ela, de ver tantas pessoas que ela tinha ajudado, e ela nunca tinha falado do que ela tinha feito. Essas pessoas vieram no velório dela, chorar no velório dela, pelas coisas que ela fez. E a única homenagem que nós fizemos, que era a Casa da Cultura, foi colocada no chão. Ao invés de reformar, de rever um projeto que foi feito errado, foi colocado no chão e até a placa com o nome da própria foi meio que jogada. Se não fosse o professor Celso pegar, tinha sido jogado no lixo. Para ver a valorização que nós temos com as pessoas na nossa cidade, às vezes. Então, eu peço a sensibilização de vocês, em nome da comunidade Jataizinho, em nome das pastorais, em nome das outras comunidades, da comunidade evangélica, que vocês pensem pelo povo. Pensem nessa questão do subsídio, veja o que dá para ser feito. Um salário é pouco, vamos pensar no salário mínimo municipal, estadual, que é um pouco mais. Mas eu acho que não precisa de exagero, de excesso, não. Olha quanto excesso, que vergonha para um país falar que está com um déficit de 170 bilhões e fazer mais uma conta de 64 bilhões para aumentar salário. Então vamos repensar com mais carinho o nosso município e o nosso povo. Obrigado, peço desculpas que eu não vou poder continuar, que eu tenho um conselho de classe na escola.
Agradeço a presença e a participação do nobre munícipe, Adriano Antonioli. Convido agora ao presidente da PAI, senhor Dirceu Urbano, dessa instituição tão importante, para que passe aí a nossa população, as conquistas, as dificuldades que a PAI obteve nesses anos aí pela sua administração. E da mesma forma que semana que vem, vai ser convidado o presidente da Associação Comercial de Jataizinho para poder estar aqui falando como tem sido as coisas no comércio, as dificuldades que tem encontrado e fazendo suas reivindicações para a gente poder estar melhorando a nossa situação. Tem um requerimento que se entrará nessa casa também, de minha autoria e de autoria do vereador Maurílio Martielli, a respeito do PROCON, que nós vamos estar aí reivindicando que, para que possa ter uma sede em Jataizinho ou que possa estar atendendo, mas isso é um assunto que nós vamos estar discutindo semana que vem, juntamente com o convite do presidente da Associação Comercial e Empresarial de Jataizinho. Senhor Dirceu Urbano Pereira, ex-vereador, presidente da PAI, que se sinta à vontade nessa casa.
Senhor presidente, nobres edis, companheiro de Câmara, amigo, ex-vereador Diego Furlan, a todos os companheiros aqui presentes, que estão aqui agora com a gente, aos ouvintes também que estão nos ouvindo, eu quero agradecer a todos de coração por estar aqui novamente, ainda vim que não faz muito tempo, que eu já fui convidado por essa casa. Então, é um prazer e agradecer mais uma vez pelo convite e meu boa noite a todos aqui. Gostaria de deixar a palavra ao vereador, né, alguma pergunta sobre a PAE. Eu fui convidado aqui para falar sobre a PAE, na qual eu sou presidente, e gostaria de deixar aí aos vereadores à vontade, né, para que façam as perguntas.
Vereador Laércio Fernandes Quitério.
O meu amigo aí, Dirceu, Urbano, parceiro, também aí fui vereador junto com você. Qual é a parceria que a prefeitura tem com a PAE de Jataizinho?
Olha, quando eu assumi a PAE, foi no ano de 2000, já tinha várias parcerias, né, entre o município e a PAE. Essa parceria se estende a todo o Paraná, né? Hoje não falo Brasil porque acabaram com as APAES da maioria do Brasil. Hoje salva-se o Paraná, ainda que através do governo atual e do ex-governo manteve a promessa e manteve a APAE, ainda transformando em escola, que antes não era escola, né? Então, a parceria anterior a mim, existia aí acho que dois ou três funcionários da prefeitura, né? Ajuda a energia, sempre foi do município, né? A energia, três funcionários, é o que eu me lembro. E mais alguns apoios que davam lá, mas nada de fixo, tá? Às vezes é voluntariamente. No ano de 2000, quando eu assumi, eu fiz um projeto de lei, aliás, nós fizemos um projeto de lei juntamente com o prefeito atual da época, né? Para que tivesse um repasse de R$ 2.500,00 para ajuda de custo, porque era impossível você manter uma escola que não tem recurso nem para merenda escolar, né? Porque você sabe que a PAE, ela não existe hoje um projeto federal ou estadual ou municipal que igual a uma escola normal. Deveria ter mais do que uma escola normal, né? Pela situação, né? Mas infelizmente não temos, em torno de 70% mais ou menos. Então no ano 2000 foi feito um projeto de lei, foi aprovado por essa casa, né? Eu não me lembro qual, acho que o governador Maurílio estava nessa época, mas não lembro todos os nomes. E esse 2.500 era um valor que era suficiente na época. Mas passaram os 16 anos e continua os mesmos valores, entendeu? Então são 16 anos de infração. E, na época, nós tínhamos uma escola que a gente fazia alguns eventos. Esses eventos nós já drobamos, já triplicamos e está precisando de mais coisa ainda, porque já não é suficiente para manter o atendimento necessário para nossas crianças. Então é isso que é sobre a pergunta, Laércio, é isso que eu queria dizer. O valor continuou R$ 2.500. Veio para essa casa de lei, só cumprimentando, uma emenda. O projeto, depois de 6 ou 8 anos, eles alteraram esse projeto aqui, a pedido do prefeito. Eles cortaram um motorista que era mantido pela prefeitura, que o transporte escolar era da prefeitura. Eles cortaram um motorista na época, e naquela época eu estava afastado por 2 anos, que era um tempo que eu não podia ser mais presidente, então quem assumiu meu lugar foi o Hélio Cardim, como presidente. Nessa época, eles alteraram o projeto, tiraram o motorista e repassaram R$ 1.000 para pagar o motorista. Entendeu? Então, R$ 2.500. Aí aumentaram para R$ 3.500, mudaram o projeto, que dizia no projeto de lei de 2000 que teria direito ao repasse para corrigir anualmente através da inflação atual, né, ou de algum órgão que viesse a indexar esses aumentos juntamente com a inflação. E foi extinto esse item do projeto, né, e fizeram um projeto comum de R$ 3.500 na qual esse R$ 1.000 era para pagar o 13º do motorista, a férias do motorista e o salário do motorista. E também continua com o mesmo valor há mais de... os encargos sociais. Há mais de seis anos, entendeu? Que o motorista não é corrigido. Então, de 2.500 passou para 3.500, mas tirou o motorista, entendeu? E no momento agora voltou novamente o motorista pelo ônibus, mas o ônibus só puxa 70% dos alunos, teve que manter o motorista lá, o mesmo que eles mandaram contratar na época. Agora continua o mesmo motorista, ganhando aquele mesmo valor há seis anos.
Vereador Jorge dos Santos Pereira, Jorginho.
Primeiramente, boa noite, Dirceu.
Boa noite.
Tá. Mais uma vez agradeço você por estar vindo aqui, recebendo aqui o convite dos vereadores para poder estar passando algo sobre essa entidade que é, acho que é a mais importante, não só de Jataizinho, do mundo, que são as APAES. Eu queria fazer duas perguntas, Dirceu. É, eu tive agora na última festa e você falando das obras futuras que vão ser feitas ali, tá? Se já existe esses projetos de mudanças de algumas situações ali dentro do prédio da APAE, da estrutura já existente ali do ginásio de esporte. Essa é uma pergunta que nós conversamos lá. Queria que você pudesse estar colocando. Eu sei que muitos pais que têm criança ali ficaria muito feliz de ouvir aqui na Câmara você falando quais que são os projetos futuros ali para estar mudando a estrutura, principalmente ali do ginásio esporte, onde você nos colocou em termos de banheiro, coisas que você passou para a gente lá na festa.
Bom, esses projetos, a gente já tem ele praticamente concluído, só falta assim, finalizar os recursos que estão vindo ainda do governo estadual, né? É a ampliação do ginásio de esporte, né? Vai ser ampliado, que ele é pequeno lá para física. A estrutura está ilegal, não é verdade? Quando eu peguei já tinha pelo menos um esqueleto lá do prédio, já existia, a gente só fez o acabamento, né? A gente vai ampliar ele 5 metros para frente, né? É o único espaço que a gente tem. E vai levantar tipo o palco, né? Para que a gente consiga fazer os banheiros embaixo. Porque nós temos o nosso espaço da APAE hoje é pequeno. Onde tinha espaço, a gente já construiu, né? Fizemos piscina, fizemos jogos de esporte, o corpo clínico da APAE hoje, né? Que está no setor. Então, nós estamos tentando fazer um projeto para que esse banheiro fique embaixo do palco, para que não precise usar mais espaço. Então, o projeto que nós temos agora, para começar já, iniciar, é a ampliação do ginásio de esporte. E futuramente, de acordo com o nosso apoio da comunidade, que sempre é esse que nós agarramos sempre, né? Que nós estamos conseguindo as coisas juntamente com a comunidade, através de festa, do carnê que a gente está fazendo aí, domingo, no final do ano. Então é esse dinheiro que a gente está conseguindo construir essas obras, que realmente é necessário, porque antes nós tínhamos 50 crianças, hoje nós estamos com 73 alunos já. Então aumentou bastante, quase que 50%. Então a gente tem que ir ampliando os espaços, né, para que atenda melhor, cada dia melhor, nossas crianças.
Dirceu, qual a quantidade de alunos que a APAE de Jataizinho atende hoje?
73. 73 alunos.
Wagner Moreno Batista, Vaguinho.
Dirceu, hoje tem algum empresário do município ou munícipe que dá algum tipo de incentivo à APAE? Por exemplo, fornece algum tipo de tratamento aos alunos da APAE ou não?
Tratamento em si não, né? Porque nós temos o corpo clínico lá que já é contratado pelo plano de INSS do governo federal, que também foi esse plano de INSS do SUS para a APAE foi conseguido em 2005. Parabéns, vereador Laércio, 2005. Foi feito esse contrato com a União no repasse do SUS. R$ 15, R$ 14 por procedimento, para cada criança. 2005. Hoje, 2016, continua os mesmos R$ 15. E todas as APAE teve que contratar esses profissionais para isso. E passam-se 9, 10 anos e não tem um reajuste, entendeu? Então vai ficando a situação cada vez mais difícil das APAE, porque como que pode um governo federal, não estou falando de agora que tá com dificuldade, estou falando desses últimos 10 anos aí, que teve época aí que tinha muito dinheiro, né? Não repassar nem os valores de um profissional que trabalha em prol das crianças. Agora, a comunidade em si, Wagner, a comunidade em si tem ajudado bastante. Só sempre que precisa, o comércio, as empresas, as pessoas da cidade. Aqui também os vereadores têm colaborado. Então, sempre que a gente precisa fazer uma festa lá para levantar recursos, vender um carnê, nós estamos contando. E com o prefeito também. Eles só não reajustaram lá os valores, que deveria estar reajustado, porque a dificuldade está batendo na porta. Mas dizer que eles negam quando precisa de alguma coisa de atendimento, nunca foi negado. Isso aí é uma coisa verídica, né? Então, quando precisa, precisa de um carro, de um negócio aqui para ajudar a fazer, eles vão lá e fazem. Só que nós precisávamos, realmente, nós, a PAI. Né? A PAI precisa de apoio. Precisa que se reajuste esses valores, porque atualmente, agora, nessa crise do Estado, cortou bastante merenda também. Bastante merenda, agora nós estamos comprando. Entendeu? Eu estive na reunião da Federação Paranaense esses dias, tem a PAI que não tem comida, estão fazendo vaquinha para levar pão lá. Entendeu? Os professores, os funcionários, levando de casa para ajudar as crianças. Entendeu? Está quase que voltando lá naquele tempo que eu peguei a PAI, que estava mais ou menos assim também.
Dirceu, o número assim de associados, né? Não sei, ou de colaboradores, você sabe me falar, mais ou menos?
Mais ou menos.
Eu sei que tem alguns funcionários da prefeitura, né?
Ah, sim.
Eles têm já um desconto, apesar de ser uma quantia até baixa, mas que já repassa, né? Gostaria de saber, por exemplo, assim, a sociedade nossa, ela está se envolvendo com isso?
A sociedade, Wagner, ela existe aqui mais de 100 sócios, né? Inclusive, agora foi plantado alguma parte descontado no salão de água, né? Para facilitar, porque era difícil, né, Alex? E tinha que, às vezes, tinha que contratar uma pessoa para ir cobrar, ficava o mês inteiro cobrando, não tirava nem o salário dele de volta, entendeu? Mas existe um 100 sócios que dá em torno de R$1.200 esse valor. Mas nós pagamos ainda 4 funcionários por fora, fora os convênios, quando foi aposentando os que eram da prefeitura, nós tivemos que repor por conta da PAI. Então, existe 4 funcionários hoje que a PAI paga. Isso aí dá em torno de R$6.000 a R$7.000, e pesa, entendeu? Se você for colocar isso no final do ano, é quase R$70.000, entendeu? E os 2.500 não supre mais isso. Antes sim, agora não consegue mais fazer isso.
Vereador Cícero Aparecido Guimarães Gordo.
Presidente Dirceu, quer novamente deixar um abraço a vossa pessoa.
Obrigado.
E gostaria de estar perguntando, Dirceu, que a gente ouviu na cidade aí, como você acabou de dizer, que o espaço lá não tem mais espaço para estar ampliando. E há comentar na cidade que o prefeito atual prometeu para vossa excelência aquele terreno de frente da APAI. É verídico? Foi prometido? Que situação que está hoje? Se foi prometido, se já está passando a documentação, se é verdade, a gente quer ouvir da boca de vossa excelência.
Para mim não foi prometido. Foi prometido lá para a APAI. Quando estiveram lá na reunião, até que foi na semana do deficiente, né? Ele citou lá que foi pedido lá, acho que foi até o Elson Azevedo na época que pediu o terreno, e ele prometeu, falou, eu prometi e vou doar. Como não, não acabou o mandato, também não posso falar que não vai doar, né? Entendeu?
Mas, ô, presidente, mas então ele não diz para você, ele comentou com, você sendo presidente, ele comentou com o pessoal, que
ia doar. Na verdade, ele estava fazendo um discurso lá na APAI, né? O dia das crianças, lá, o dia da semana, lá que tem o dia que reúne todo lá, ele tem fornecido a banda lá do município para tocar, levado algumas coisas para ajudar. E lá ele falou para toda a comunidade que estava presente, ele é professor, funcionário, alunos, né? Então, estou dizendo, como não terminou o mandato, também não posso falar ainda, porque ele, né, ainda falta algum tempo, ele ainda pode mandar um projeto de lei aqui até no final, e doando esse terreno que realmente está lá parado, está lá sem uso nenhum, que seria de grande valia, não para mim, porque o meu mandato vence daqui uns dias, aí vem um outro presidente, vai vir outro, né? Eu sou um voluntário, sou grato a Deus por ter me dado saúde e força, por ter estado lá esses 16 anos doando o meu trabalho, o meu coração para aquela escola, porque é uma coisa que eu amo de fazer, porque é muito gratificante. Então, mas logo virão outros, né? Então, tudo que o prefeito fizer não é para mim, não. É para a PAI, para aquelas crianças, para uma sociedade geral, eu acho que tem que levantar o olho para essas crianças. E realmente, agradecer a Deus, porque nós não temos um filho especial na família. Só por isso, a gente já tem que trabalhar por eles e dedicar um pouquinho por eles. Entendeu?
Dirceu, obrigado pela resposta. E nós, novos vereadores aqui, ouvimos o presidente dizer que ele prometeu não para o presidente, mas em público. Então vamos fazer uma documentação aqui, presidente, um ofício, pedindo para que o prefeito agilize o mais rápido possível, né, Dirceu? Que é de grande avalia lá para a PAI, né? E obrigado pela resposta. E gostaria que Vossa Excelência enviasse o ofício, presidente, em nome dos nove vereadores, se assim todos aceitar.
Vereador Alex Antônio Gomes de Faria. Alex Faria.
Bom, Dirceu Urbano, primeiramente eu quero parabenizar você, né, por estar aí à frente dessa instituição por 16 anos, né? Uma das instituições que nós sabemos que você atua sem receber nada, é uma missão. E se fosse para receber, não tem dinheiro que pague também, porque o valor que você recebe, ele não tem retorno financeiro, mas ele é bem maior que qualquer salário que você poderia receber. Mas eu queria fazer duas perguntas, na verdade, senhor. Uma é a respeito, você disse aí que tem descontos no talão de água, se a pessoa autorizar. Isso tem ainda?
Tem, isso aí é uma coisa nova até, né?
É nova? É
coisa de um ano e meio para cá.
É. E a pessoa pode ir no próprio SAI e autorizar?
Não, tem que ir na PAI e cadastrar lá, né?
Ah, na PAI.
Né? Lá você passa a ser sócio da PAI ali, através daquele carnê e autorizando e descontar na tarifa de água.
Ah, tá. Para a população, então, saber que todos aqueles que quiserem doar para a PAI de Ataizinho, é só ir na PAI de Ataizinho e fazer a autorização para que seja descontado no seu talão de água. Aí você não tem aquela preocupação ou esquecimento de estar todo mês aí esquecendo de pagar. Ele vem descontado na sua fatura, tá? Outra questão que você levantou, Dirceu, é a questão da merenda, que você falou que está num ponto assim que às vezes pode faltar. Esses dias teve um evento grande aqui na cidade, que foi a festa dos carros antigos, onde eu percebi, o presidente veio aqui, falou sobre a função social da associação, e posteriormente ele postou no Face dos carros antigos, ele doando meia tonelada, não sei quanta, quase meia tonelada, de alimentos para uma escola da vila e mais uma instituição. Eu queria saber, estou querendo saber porque esse evento teve participação de dinheiro público, que a prefeitura deu R$22 mil para esse evento. Eles doaram alguma coisa para a PAI de Ataizinho?
Olha, eu vou te ser bem franco. Que muitas coisas, chega lá o pessoal lá, eu não estou lá, vai na diretora, doa lá uma caixa de verdura, vem sempre, um satoshi sempre aparece lá. Então, às vezes nem chega na minha, eu chego lá, vejo, né, quando é coisa assim, né? Mas eu não tenho conhecimento. Se foi coisa grande, geralmente eles me chamam, né? Mas não é... Não tem conhecimento, não.
É porque foi noticiado nas redes sociais que eles tinham agraciado uma escola da prefeitura. Que a escola da prefeitura, nós sabemos que é, ainda, graças a Deus, que é uma das coisas que não tem faltado no poder público ainda, é a merenda, que é muito boa nas escolas municipais aí. E mais uma instituição que eu não lembro de cabeça. Eu não vi ele citando a PAI de Ataizinho. E eu até quero deixar aqui a minha opinião para que este evento, que da Associação dos Carros Antigos de Ataizinho, que o próximo ano revertesse essa contribuição que as pessoas de fora vêm, revertesse para a PAI de Ataizinho. Porque é uma instituição que precisa, as escolas municipais, não é que não precisa, mas eu acho que o custo-benefício seria bem melhor que doasse para a PAI de Ataizinho. Quero ressaltar também, Dirceu, a importância da PAI, e a população de Ataizinho talvez não sabe. Em conversa que eu tive com o presidente do Rotary Club esses dias, Ataizinho é uma das cidades fora de Londrina que mais colabora com o Hospital do Câncer de Londrina, com o Instituto do Câncer.
Sabe? Então, quando o povo de Jataizinho chega lá, até o tratamento é diferenciado quando fala que é de Jataizinho. Porque nós não sabemos, mas grande parte da população colabora com essa instituição lá em Londrina. Então, acho que está na hora também, eu até me coloco nesse... que eu não sou colaborador assíduo da PAI, eu sempre compro as promoções que tem, mas eu acho que está na hora da população de Jataizinho dar um pulinho lá na PAI e pedir para autorizar aí um desconto de conta de água aí, que eu não sei os valores, mas não deve ser um valor alto, e que um pouquinho de cada um, que nós possamos também, a maioria da população, ajudar entidades como a PAI de Jataizinho. Então, o que eu tinha a dizer era isso, Dirceu, e parabenizar você mais uma vez aí pela empreitada desses 16 anos.
Obrigado, eu só queria voltar aí no talão de água, no, tipo assim, as pessoas que quiseram doar alguma coisa para a PAI, hoje é o valor mínimo de 5 e o valor máximo é quanto puder, a escolha, a vontade. E dizer também que esse desconto no talão de água, a gente vinha cobrando há muito tempo, mas só conseguimos de um ano e meio para cá. Que foi autorizado. Antes sempre falava que não dava, que era difícil. Até foi o Elcio Azevedo que foi atrás desse prefeito, do Vando, aí conseguiram fazer com que fosse colocado pelo talão de água, que facilita muito. Né? E aí, se tivesse vários doadores, né, já paga um funcionário da PAI, pelo menos, com esse recurso. Né? Então já é um peso a menos. Né? Então, quanto a merenda. O carro antigo, não sei para quem eles doaram, mas se doaram para alguém, já fez uma coisa nobre, né? Já fizeram uma coisa nobre que é ajudar. Né? E que se puder uma vez ajudar a PAI, outra vez ajuda outra escola, porque a gente sabe também que tem outras escolas que passam por dificuldade também. No carnê, não é carnê, um jogo que tem aí, acho que é Vale Sorte, fala a PAI, mas nunca vem para a PAI. Entendeu? Que lá vai para a Federação Nacional, para eles manterem a despesa da Federação. Então não é direcionado, né? Que está lá para a PAI, todo mundo fala, vou comprar que estou ajudando a PAI. Nada a ver. Está ajudando a Federação. Que também, se não existe Federação, não existe movimento, aí ficava pior do que está hoje ainda, né? Porque as cobranças do movimento da Federação ajudam muito, né? Inclusive, se nós estamos com o Paraná aqui atendendo nossas crianças, foi esse movimento apaiano aí que fez com que se transformasse em escola, que hoje é escola, né? Hoje a PAI é escola, hoje ela é saúde. Então formou um cumprimento, o estatuto teve que ser alterado todos.
Wagner Moreno, Vaguinho.
Dirceu, eu queria até pedir ao presidente, eu estou autorizando a descontar 10% do meu subsídio e passar diretamente à PAI.
Até agradeço o Vaguinho, em nome da PAI. Vamos estar passando para a assessoria jurídica para ver sobre essa documentação, mas acredito eu que o mais fácil mesmo é você procurar o APAI, se cadastrar na APAI, aí a partir do pagamento aqui da Câmara, você repassar direto lá, que eu acredito que eu acho que a nossa lei orgânica, o nosso regimento, infelizmente, não permite. Gostaria de fazer uma pergunta. Disse hoje, aproximadamente, qual a despesa mensal da APAI?
Olha, a despesa da PAI, ela é parcelada em quatro vezes. Então, olha bem, nós temos despesa de 10 funcionários hoje que nós temos, que está pelo convênio, entendeu? Era muito mais, hoje somos 32 funcionários. Mas muitos professores já não é mais da escola, que foi, uns passou em concurso, outros está vindo pelo PSS, então já não é mais da PAI. É um peso a menos, né? Era 32 registrados na PAI. Aí você pega aí a participação do SUS, que é um outro dinheiro que vem do SUS para pagar esse pessoal. Então, nós temos cinco balancetes. Entendeu? Então, o que eu sei que nós temos de despesa hoje, fixa, é os três que é da prefeitura, né? E os 15 mil que vem do SUS. É o que nós gastamos. O restante, nós tiramos das promoções, que é outro balanço que a gente faz promoção. Quando vai acabando, a gente faz outra promoção e assim vai indo.
Cícero Aparecido Guimarães, Gordo.
Presidente, aproveitando a deixa de novo, gostaria que o diretor da Câmara, Vossa Excelência, enviasse um ofício amanhã para a diretora da Ação Social, Francine, que é de conhecimento de todos que, devido à enchente que teve aí há 3 meses atrás, vieram muita doação para Jataizinho. E eu, no caso, presenciei, guardando, Dirceu, muitos alimentos ali na antiga delegacia. E material de limpeza. Não sei se tem ainda, mas gostaria que Vossa Excelência enviasse um ofício amanhã, perguntando para o diretor da Ação Social se há merenda lá ainda, se há material de limpeza, que possa estar doando aí uma quantidade, né, Dirceu, para a PAI, porque eu acho que se ficar ali muito tempo ali guardado, pode até estragar, né, vereador Jorge? E antes que estrague, vamos doar ali para a PAI e material de limpeza também. Então, eu gostaria que o senhor enviasse o ofício amanhã com urgência e que a resposta viesse mais rápido possível ainda, para que a PAI possa estar aí, que possa estar doando para a PAI se realmente tiver alimentos ali guardados.
Amanhã já será enviado esse ofício. Em nome de todos os vereadores, quero agradecer a presença, a participação do Dirceu, que possa fazer uso das palavras finais para a nossa população.
Só queria, antes de finalizar, eu gostaria de agradecer o Wagner, por estar fazendo essa doação aqui, né? Será bem-vindo, pode ir lá conversar com a nossa diretora, que faz tudo o tempo de legal. O Gordo que está aí dando essa força aí, a todo vereador aí que está aí preocupado com a saúde, com a situação da PAI. Só queria lembrar que, através da pergunta que o vereador Alex fez, eu vou lembrar aqui que do Rotary Club ele sempre também tem participado de alguma ajuda na PAI, tal do câncer da PAI. E também a Geni, que sempre tem feito alguns eventos para o Hospital do Câncer e também para a PAI. É os nomes que a gente lembra, porque...
Mais uma vez, obrigado, Dirceu. Aproveitando a deixa, a palavra aí da doação de terreno, na sexta-feira passada, eu, o vereador Jorginho, estivemos juntamente com o Chico Serra. Essa casa estará enviando um ofício para o Rotary, parabenizando e desde já convidar todos os vereadores para a posse da Sandra Damasceno Moreira, Sandra da Artpel, que será no dia 12/7, que ela será a nova presidente do Rotary. Eu, o vereador Jorge, nós andamos pela cidade e recebemos várias reivindicações, várias cobranças. Aqui os vereadores também receberam. E o Chico Serra, ele conversou comigo, com o vereador Jorge, que nós estivéssemos conversando com o executivo, se tiver um terreno que a prefeitura puder estar doando, não para o Rotary, não para a Câmara, que fique mesmo para o município. O Chico disse que o Rotary Club está à disposição para fazer uma capela mortuária para a cidade de Jataizinho. É uma cobrança de vários munícipes, de vários anos, uma coisa que a nossa cidade não tem, o qual que eu, vereador Jorge, vamos estar empenhando, conversando com a assessoria jurídica dessa casa, com a assessoria jurídica da prefeitura, como será doado esse terreno, em nome de quem vai ser, porque todos nós sabemos que tem que ter a prestação de conta, tem que ser feito tudo corretamente. E eu acho que vai ser um marco, vereador Jorge, não somente para esse mandato, mas uma coisa importante para a história política de Jataizinho, que vários vereadores, várias pessoas já lutaram para ter essa capela mortuária, uma coisa aí que nós sabemos que a única certeza da vida que temos é a morte. E várias pessoas têm dificuldade para encontrar um lugar para ser velado. Então, acredito eu que no máximo 15 dias nós já estaremos vendo dentro da lei, como pode ser feito, encaminhado para essa casa, em parceria com o Rotary Club, com a Sandra, que vai tomar posse ali dia 12, para a gente estar fazendo essa benfeitoria para o nosso município. E lembrando mais uma vez que esse terreno não vai ser da Câmara, não vai ser do Rotary, vai ser uma casa da nossa cidade, do povo de Jataizinho. Passamos ao período destinado à ordem do dia de hoje. Coloco em discussão projeto de lei 014 de 2016, de autoria do Executivo Municipal, que cria no município de Jataizinho o transporte individual de passageiros e o serviço de entrega de mercadorias porta a porta em veículos automotor, tipo motocicleta e triciclo, motocar. e moto entrega e da outras providências. Coloco em discussão. Com a palavra, vereador Gordo.
Não, presidente, eu quero dizer já de antemão que eu sou favorável ao projeto, que vai ser de grande importância para o nosso município, que já existe o mototáxi. E agora vai vir, aprovando essa lei, vai vir aqui essa moto entrega, que é a famosa tuk-tuk. Que quero deixar bem claro aí à população que eu já estive vendo aí as imagens, já entrei no site, tem no YouTube lá essa motinha que é tuk-tuk. E eu já andei até conversando com o pessoal aqui de Jataizinho, alguém que tem interesse de colocar essa tuk-tuk. Ela vai dar mais conforto, principalmente aos idosos, porque hoje o mototáxi, você pega o mototáxi, vereador Croze, você tem que colocar o capacete, e essa motinha tuk-tuk, ela é gabinada. É só o piloto que usa o capacete. E ela vai, a pessoa que vai ali dentro vai no conforto de o seu Urbano. E dentro dela ali tem um cinto de segurança, vereador Croze. E vai dar mais segurança para aqueles idosos que vêm aqui no centro comprar a sua mercadoria e até o conjunto, para levar até o conjunto. E hoje o mototáxi, você tem que pôr o capacete, muita gente discrimina, né, Dirceu? Porque um usa o capacete do outro. Um idoso já não se sente muito seguro. Então eu quero dizer aí ao empresário que vai colocar essa motinha aí em funcionamento, que coloque o mais rápido possível. Se depender do vereador Gordo aqui e dos mais vereadores, eu garanto que a tuk-tuk daqui um dia vai estar andando em nossa cidade. Até o Fabiano ali já está mostrando uma foto do tuk-tuk. Para quem não conhece, o vereador Clóvis ficou admirado que ele não tinha visto. Então eu já quero avisar a população, aos idosos aí, que é um conforto a mais para o transporte de vocês. Que lá dentro vai até o cinto de segurança, vereador Clóvis. O negócio é chique. O empresário já me mostrou e eu desejo muita sorte a esse empresário que vai colocar essa motinha, a famosa tuk-tuk. Então, desde já, o meu voto é favorável.
Vereador Maurílio Martiello Bidu.
Bom, senhor presidente, estou vendo o projeto aqui. Esperamos também que seja um valor compatível, né, com a pessoa tenha condições, porque estamos votando aqui, mas agora eu acho que tem que ser um valor que tem que ser fiscalizado pela prefeitura. Porque tem que ver o que vai trazer também. Porque eu não vi o projeto que eu estou vendo agora, está em segunda discussão ainda. Eu vou até dar uma olhada nesse projeto. Porque eu sei que nós também, existe aí os mototáxi de veículo, que é carro, e sempre vai gerar alguma confusão, discussão, os taxistas. Então eu quero dizer que eu vou pedir vista desse projeto aqui, porque na verdade eu não vi, estou vendo aqui agora, para a gente se ater mais sobre esse projeto aqui. E até, vereador Cícero, o senhor me assustou aqui. A hora que falou tuk-tuk, eu lembrei da pula-pula. Uma pula-pula aqui que eu discuti E a pula-pula aqui tinha uma capotinha, ela pulava mesmo. Mas ela pulou tanto que o município não usou ela nem 5 anos, ou 6 anos, 5 anos. E foi vendido num leilão. Então, presidente, até eu quero que o senhor coloque aí, queria que o senhor colocasse no plenário, porque na verdade eu não vi, eu não estou vendo o projeto aqui agora.
Como se encontra no regimento interno, coloco em votação a pedida de vista do vereador Maurílio Martiello Bidu. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Vereador Maurílio pediu vistas, aprovado por 7-1 para a vista desse projeto. Vereador Cícero Aparecido Guimarães foi contrário. Lembrando que, como eu já havia dito em outras reuniões, na verdade essa presidência poderia ter passado a vistas, mas como eu já disse que o direito e o poder de todos os vereadores serão iguais, então por isso que tudo que for para votar, eu não vou decidir nada sozinho, vou colocar em votação para que meus amigos decidam junto comigo. Coloco em discussão o projeto de lei 015 de 2016, de autoria do vereador Wagner Batista Moreno, vereador Vaguinho, que institui e inclui no calendário municipal de eventos o Dia Municipal da Reforma Protestante. Coloco em discussão e abro a palavra ao vereador Wagner para explanar sobre o seu projeto.
Senhor presidente, demais vereadores, munícipes, eu só estou pedindo que seja reconhecido, né, pelo município uma data em comemoração à Reforma Protestante. Nós sabemos que já se comemora no dia 31 de outubro, né, esse evento em alguns municípios. Em alguns municípios até é feriado. Então é um pedido simples, só para que seja lembrado também essa faixa da nossa sociedade, né, que são os evangélicos. Então, um projeto simples aí, e conto com a colaboração dos senhores vereadores. Muito obrigado, senhor presidente.
Não havendo discussão, em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, o contrário se manifesta. Aprovado, 8-0. Passamos então para o período final das explicações pessoais. Cada vereador pode falar dos assuntos de relevância para o nosso município. Solicito do senhor Maurílio Martiello Bidu para que faça o uso dos vereadores inscritos. Vereador Alex Antônio Gomes de Faria, Alex Faria.
Bom, senhor presidente, mais uma vez eu quero fazer uso da palavra para agradecer a reunião que nós tivemos hoje e dizer que nós hoje tivemos aí 2 projetos, né? Um que foi pedido vistas, que é o projeto para instalação aí do entrega de cargas aí, de triciclo e moto entrega, e o do dia da Reforma Protestante. Dizer também que nós tivemos a presença aí de 2 cidadãos aí da sociedade, um presidente da PAE e o outro do professor, que veio representar algumas pastorais políticas e algumas entidades de classe. E dizer a toda a população que nós percebemos que a crise é geral, mas há um meio que não há crise, que é o meio político, né? Onde se fala em crise nas esferas exteriores, mas governo federal, estadual e municipal sempre querendo dar um jeito de não ter diminuição ou queda, e sim aumento aí dos ganhos, né? Então, no meio político não há crise, né, que nós podemos perceber. Há sim uma progressão. Nós vimos falar em diminuição de receita em todos os lugares, mas nós não percebemos, nós vemos só diminuir o dinheiro que vai para o povo, mas não o que vai para os políticos, né? Então nós estamos aí
Nós estamos em junho, há 4 meses da eleição, né? Julho, agosto. E onde nós estaremos aí escolhendo os nossos novos representantes. Alguns irão ficar, outros irão mudar. Novos nomes chegam, novos nomes saem. E nós estamos torcendo aí, junto com a população de Ataizinho, para que nós possamos acertar a nossa escolha, porque a política, ela está vindo assim, de um desgaste, que é vista. Você liga a televisão, você liga o rádio no carro, você abre as redes sociais. Então é difícil hoje você ter uma autodefesa em dizer que você é um político, porque está difícil a situação, está difícil. Mas cabe à população aí, que é dona do nosso mandato, ver realmente quem que pode ficar e quem que não pode ficar, para estar continuando essa empreitada. O importante é dizer a toda a população que, como disse aqui o professor, nós temos que começar a entender a política, que a vereança também é uma missão, né? E que tomara que nós possamos entender isso com o tempo, e que nós possamos, muitas pessoas aí novas na política, que essas pessoas possam estar aprendendo realmente o que na verdade vem a ser a política, né, de Jataizinho. Porque se nós percebermos, né, em todo o contexto geral na região nossa aí, nós vamos perceber que os municípios da nossa região, seja Jataizinho, Açaí, Uraí, Ibiporã, e vários municípios do porte do nosso, nós vamos perceber que a política roda, passa mandato e vira mandato, e sempre fica o mesmo grupo no poder, sempre fica o mesmo grupo na Câmara, e os anos estão passando, nós estamos envelhecendo, e não está se mudando quase nada, né? Porque eu até comentei aqui um dia, eu fiz até um comentário aqui na Câmara, né? Se você perceber dos últimos 20, 30 anos aqui, se você olhar aqui dentro da Câmara Municipal, só tem um nome aqui que eu percebo que não veio do nosso grupo político, que sempre foi o mesmo, que é só o Calvinho. Porque o resto do time aqui, dos outros 8 vereadores, é tudo o mesmo grupo. Se você pega lá, por exemplo, grupo do Sato, que tinha alguns vereadores, veio o Laércio, veio o Jorginho, veio eu do grupo do Sato, veio o Bidu do grupo do Sato, veio o Vaguinho do grupo do Sato, do pessoal, veio o Fabinho do grupo do Sato, veio o Dil e o Gordo, que era do grupo do Sato, que era do grupo do Pavão, que o Dil que ajudou o Bidu a ser vereador, que depois ajudou outro e outro. Então, na verdade, é o mesmo grupo. Nós estamos no mesmo grupo, que não adianta falar que não. Aí, quando a gente briga aqui, a gente briga entre o mesmo grupo, né? Então, não é só Jataizinho que está assim. O povo reclama da Assembleia e tal, dos deputados estaduais e tal. Os caras chegam aqui, daqui 2 anos tem eleição para deputados estaduais e coloca a maioria de novo. Aí, quando não coloca a maioria, aí começa a colocar o filho, o sobrinho, o neto, a irmã, o irmão, o cunhado. Essa semana eu tive uma notícia, semana passada, que eu falei assim, ó, é o retrato da política. E vou até citar um exemplo aqui, a cidade de Guaratuba. Eu tenho muitos amigos lá, vereadores, tenho 7 vereadores amigos lá e alunos meus. Então, eles falam assim, ó, a nossa prefeita, ela vai terminar o mandato dela lá agora, que é Neuci, se eu não me engano o nome dela, que é cunhada do Nelson Justo, um dos homens mais podres que tem na política hoje no Paraná. Tem mais processo que, sabe, só não tem mais que o Rossoni, mais que o Beto Richa. Aí, quer dizer, eles não têm quem fazer lá, então eles pegaram o filho do Nelson Justo, né, deram uma secretaria na prefeitura para ele lá,
trocaram o título dele para Guaratuba, que era de Curitiba para lá, e vai ser o prefeito de Guaratuba. Então, quer dizer, o mesmo grupo já não tem mais nome para mandar na cidade de Guaratuba, então vai trazer, exportar o nome de um filho de político, que é do mesmo grupo deles, para estar administrando. Que é o que vai acontecer agora em Biporã, onde o prefeito lá está tentando ver se coloca o sobrinho dele na chapa, para tentar um consenso lá. Então a política está assim. Infelizmente, nós temos que perceber, não adianta a gente esconder o sol com a peneira, porque o povo não é bobo, o povo vota na gente também consciente de que está votando, ele vota sabendo que cada político tem aqueles eleitorzinhos dele numa caixinha, né, vamos dizer assim, né, porque cada político tem seus eleitores na caixinha, né? Então, se aqueles um que está chegando não tiver esses eleitores na caixinha, aquele um que é o tanto que você precisa para eleger, então, infelizmente, a política vai passar daqui a alguns meses, 4 meses, aí vão falar assim, o vereador fulano era ruim, o vereador fulano era bom, o vereador ruim. Não vai adiantar nada disso, porque a população vai acabar votando nos mesmos, os mesmos vão ganhar de novo, a maioria, vocês vão vir aqui no começo de janeiro, vai estar a maioria os mesmos. Por quê? Porque, na verdade, é essa situação de toma lá da cá, né? A população faz que vai mudar, mas também não faz. A população acaba não se envolvendo. A população, ela não se organiza, tá? A população, ela tem aquele ar de não só de comodismo, mas... a população está apática a tudo que está acontecendo, não está entendendo, porque na mesma hora que você está discutindo com o lado político, você está do mesmo lado, daqui a pouco você já não está mais do lado, a população fica sem entender o que está acontecendo. Aí a população também, ela não tem como perder uma segunda-feira de descanso depois de uma segunda baba, né, que nós chamamos de segunda-feira. A população não tem como sair do serviço 6 horas da tarde, porque a maioria da população não tem emprego, já está isinho, tem que trabalhar fora, infelizmente. Nós não conseguimos gerar emprego para a população nos últimos 15, 20 anos aí. Já está isinho, não conseguiu gerar emprego. Então não adianta. Eu estou mentindo? Não estou mentindo. Então, nós não conseguimos. Eu falo nós, porque nós fazemos parte da administração. Nós vereadores... a vice-prefeito, prefeitos anteriores, nós não conseguimos fazer emprego, infelizmente. E os empregos que nós tínhamos cada vez vai acabando mais, é empresa fechando. Então, a sorte nossa ainda que alguns comércios de Jataizinho se despontam, então muita gente, muito dos populares, a população em geral está gastando no comércio nosso, aprendeu a gastar no comércio nosso, aprendeu a valorizar o nosso comércio. Então a população está trazendo dinheiro de fora dos seus empregos, está saindo de Londrina o dinheiro lá, de Biporão, de trabalho, de Londrina, de Cambé, até de Rolândia, que tem gente que trabalha, e está trazendo seu capital para dentro de Jataizinho, gastando aqui. Porque se não fosse isso, até o comércio nosso hoje estava quebrado. Então, infelizmente, essa é a realidade nossa que nós temos que falar. Então, nós estamos vendo crise aí, não adianta falar de crise no governo federal, não adianta falar de crise no governo federal, se nós não falarmos da crise instituída que está dentro do nosso município também, que não é só uma crise de falta de dinheiro, não é só uma crise de falta de projeto, falta de obras, é uma crise institucional que já vem de 30 anos para cá, e se a população não ponderar e colocar uma pedra em cima disso, vai continuar. Vai continuar amanhã, daqui 2 anos, vai continuar um presidente de bairro da Vila vindo aqui falar, pode não ser da Ponte da Vila, mas vai falar de outro problema da Vila, vai vir aqui o presidente do Jardim Maria Júlia falar do problema, vai vir o presidente do Antônio Zé Vieira e Ivan falar do problema, porque é um problema generalizado que nós não vamos mudar. E daqui 20 anos... nossos filhos vão estar aí terminando cursos superiores, terminando faculdade, trazendo os netos para nós ver. E nós vamos estar pegando nossos netos no colo e vamos mostrar aquela foto antes e depois. Só vai mudar as nossas rugas e a nossa velhice que vai chegar, o nosso cabelo que vai ficar branco. Mas a cidade vai ficar do jeito que está, a Deus dará. Então eu quero desejar a todos aí uma boa noite e dizer que nós estaremos aqui na próxima reunião tentando mais uma vez lutar aí para que Jataizinho possa estar mudando.
Vereador Jorge dos Santos Pereira, vereador Jorginho.
Eu quero cumprimentar a presença dessa casa, todos os vereadores, os munícipes que ainda se encontram aqui nesta casa, o presidente da APAE, Dirceu, que já transmitiu aqui o seu recado, que ainda se faz presente aqui na casa, e aproveitar e mandar um abraço para toda a minha família, que tem sempre nos apoiado aí em todas as questões relacionadas à política, que é sempre uma força muito grande você ter o apoio da sua família. Quero agradecer todos os filiados do PPS, aos prestes, candidato a vereador do PPS, que teve participando de um curso de formação política no último final de semana na cidade de Londrina. Quero agradecer aí o Anderson Oliver, o Bruno Barbosa, quero agradecer o Evaldo de Paula, o Ivan, a professora Vânia, que esteve presente. É importante que todos os partidos possam estar oferecendo essa formação para estar explicando o que é ser um vereador, o que é ser um prefeito, o que é ser um vice-prefeito. Então, isso é importante. E, ainda falando aí da questão da APAE, eu queria que a direção da casa, que ela fizesse uma indicação ao Executivo Municipal. Eu não tenho dúvida que posso colocar aqui o nome de todos os vereadores, inclusive do presidente dessa casa, para que o prefeito, ele possa estar revendo essa questão desse repasse, como o Dirceu disse, que desde quando foi feito, ele continua em R$ 2.500. Então, que o prefeito possa, no mínimo, estar dobrando esse repasse, para estar ajudando. Acho que a prefeitura tem essa condição. Eu acho, se for um pedido aqui, uma indicação dos 8 vereadores e mais a assinatura do presidente dessa casa, fortalece, tá? Que esse projeto, o prefeito que está aí, faltando aí praticamente meio ano para estar terminando o seu mandato, para que os próximos prefeitos possam estar passando já com esse aumento, esse repasse da APAE. E como o Dirceu disse com relação ao talão de água, gente, como seria importante, eu acho que é um valor simbólico, mas eu acho que hoje nós temos aí quase 5 mil ligações de água em nosso município. Se não tiver, está beirando esse número. Pensa bem, se a prefeitura, juntamente com o SAAI, fizesse aí uma campanha pedindo aí para que as pessoas que têm essa ligação, que têm esse talão de água, se eles autorizassem aí R$ 5, arrecadaria R$ 25 mil para a APAE. E R$ 5 não pesa para ninguém, pelo tamanho da grandeza que seria essa ajuda para a APAE. Eu acho que ninguém iria se negar a liberar esse valor no talão de água. Então, isso é muito importante. E também quero aqui falar que a APAE, ela está vendendo aí cartelas de bingo, tá? Uma cartela, eu acho que são 200 cartelas que serão vendidas, está no valor de R$ 500 cada uma. Como cada um ajuda da sua maneira, eu fiz aquisição de 2 cartelas, tá? Então, tomara que a APAE consiga vender essas 200 cartelas, porque o primeiro prêmio é um carro zero. Tá, isso é importante, chama atenção esse prêmio. E no meio de 200 pessoas, né, Camila, a chance é maior. Você vai no bingo e tem 2, 3 mil pessoas, já fica complicado, a tua chance é bem pequena. Então, você vai no bingo desse aí, a tua chance fica... Existe uma chance maior. Então, tudo isso pensando no bem da APAE. Quero parabenizar mais uma vez o Dirceu, toda a sua equipe que tem feito esse bom trabalho dentro daquela entidade, Então, isso é importante. Ver, explicou das dificuldades, o que pode acontecer, a maneira como a PAI hoje tem sido ajudada aí, conseguiu dirimir dúvidas aí dos nobres companheiros, a minha também. Então, isso é importante. Eu não podia deixar também de falar hoje, aqui na sessão, ontem, o ex-prefeito de Açaí, ex-deputado estadual do estado do Paraná, um homem que ajudou Jataizinho, ajudou não agora, mas sempre, porque tem uma fazenda aqui dentro do nosso município, duas fazendas, né, Laércio? E o Severino Félix, pessoa, então um homem respeitado em todo o Paraná e aqui no norte do Paraná, uma pessoa fantástica, conhecidíssima aqui por tudo aquilo que ele fez, da maneira como ele cresceu, uma pessoa que deixou lá o sertão nordestino, veio fazer sucesso aqui junto com a sua família, com seus filhos. Então, eu quero deixar aqui uma mensagem de carinho. Tenho certeza que é isso que o povo de Jataizinho, se pudesse estar falando, estaria dizendo aqui. Nós temos aí conjunto, tá, o Milton Félix Pessoa, se eu não me engano, é irmão, né, vereador Maurílio? Filho, Laércio, tá? Que leva esse nome desse conjunto, onde foi feito na gestão Humberto Zanino Chamilete. Então, isso é importante. Tá, uma pessoa que foi deputado, que foi prefeito e que sempre, de alguma maneira, ajudou Jataizinho. Então, aqui um abraço à família, meus sentimentos. E Jataizinho, sem dúvida nenhuma, tá, agradece aí o Severino pela sua história com o nosso município. No mais, eu queria dizer que, para que as pessoas fiquem tranquilas, tá, o vereador Alex estava citando aqui, que daqui menos de 4 meses nós teremos aí as eleições municipal, e eu acho que Deus vai preparar o melhor caminho. Eu acho que nós, políticos, temos que repensar muita coisa, tá, o que deve ser feito, o que nós podemos fazer por Jataizinho. Eu acho que, por tudo aquilo que foi dito há muitos e muitos anos, foi feito muito pouco pelo nosso município. Infelizmente, tá, eu já participei de 3 campanhas, ouvi muita coisa. Felizmente, nunca prometi aquilo que eu não pudesse cumprir, porque eu sei até onde pode, e o vereador pode muito pouco. Está dentro aqui, desse plenário, sentado aqui nessa cadeira, usando esse microfone, mas, para que as pessoas fiquem tranquilas, tá? Que os políticos estão conversando, estão vendo o que é melhor, o que pode acontecer. Eu não tenho dúvida nenhuma que eu acho que não, Jataizinho não pode mais perder tempo com picuinhas, tá? Não pode mais perder tempo com brigas desnecessárias. Eu acho que o político, que os políticos, a finalidade da sua existência não é ninguém medir força um com o outro, grupo contra grupo. Eu acho que Jataizinho está além disso tudo. Então, infelizmente, por muitos e muitos tempos, nós aqui em Jataizinho, nós vimos isso. As pessoas querendo mostrar força, mostrar quem tem mais poder, tentando prejudicar um, tentando fazer o mal para o outro, e a cidade ela ficou num plano bem distante de tudo aquilo que deve ser feito. Então, infelizmente, eu acho que nós temos que repensar, o povo também tem que repensar muita coisa com relação à política, porque se nós estamos aqui, se elegeu prefeito tal, se elegeu outro prefeito, foi porque as pessoas fizeram a escolha. Então, que possa aí a pessoa analisar, tá estudando os possíveis candidatos a prefeito, vice-prefeito, os possíveis vereadores, para que na hora certa, que é aquela hora onde a pessoa, junto ali com a urna, ela possa refletir bem e imaginar que possa estar elegendo pessoas que devam fazer o que tem que fazer, o que tem que ser feito, que é trabalhar em prol da população. Mais uma vez, obrigado, senhor presidente, obrigado aos nobres vereadores que ainda se encontram também na casa, alguns já se ausentaram, e a população que se faz presente. Boa noite a todos.
Quero até aproveitar as palavras do vereador Jorge. Dentre todas as dificuldades e confusões que nós tivemos nessa casa aqui, nesses meses como presidente, eu quero agradecer ao Diego Furlan, meu assessor jurídico, ao Sandro Juliano e todos os funcionários pelo serviço que eles têm prestado a mim. E, em especial, quero agradecer a todos os vereadores que são mais experientes que eu nessa casa, que têm me ajudado muito, o vereador Clovinho, o vereador Laércio, vereador Jorginho, Alex, Bidu, Vaguinho, vereador Gordo. E graças a Deus, vereadores, eu quero dizer para vocês que eu tenho o enorme prazer de hoje poder andar na rua e a população falar que a Câmara agora está tranquila, que os vereadores estão trabalhando. Então eu quero agradecer a cada um de vocês que estão me ajudando muito e que, independente de cada partido que aqui tem, cada candidato que vão apoiar futuramente, cada vereador tem me ajudado muito. Então, em nome do presidente, quero agradecer a todos vocês e a todos os funcionários que, graças a Deus, estamos levando agora essa Câmara a sério, como tem que ser levado, e a população tem reconhecido. Passo a palavra ao vereador Clóvis da Silva Cordeiro, vereador Clovinho.
Boa noite, senhor presidente, novos vereadores, munícipes que se fazem presente, especial Dirceu Urbano, que se encontra ainda na casa. E eu quero dizer, senhor presidente, que foi até uma pena o professor Adriano Antonioli ter ido embora, tá? Que eu queria até questionar algumas coisas com ele, que, como ele disse, que tem que começar lá de baixo, os políticos aí, a questão, para ver a questão de salário e tal. Eu deixei bem claro, na penúltima reunião, aí, que eu sou favorável ao projeto da redução. Como ele questionou, o professor questionou que tem que pegar as bases, igreja, associações, para estar conversando, para estar abrindo a cabeça do povo em relação aos políticos, em relação a como votar. Né, até, como eu estou falando para vocês, é uma pena que ele tenha tido que se retirar, mas eu acho que ele tá certo, que ele tem razão no que ele disse. Só tem um detalhe, o senhor como presidente de bairro, o presidente da vila também que se faz presidente, só tem um detalhe aí, os senhores presidentes, vão dizer assim. Em época de eleição, o povo em si, ele se interessa muito, mas muito por política, na época. Faltando aí 2 meses, 3 meses, 40 dias, que, infelizmente, ele pega a população em si, só os seus 70% aí, vamos dizer, ele pega o político quando ele acha que o político tem dinheiro, ou o político já faz uma propaganda em cima do bolso, vamos dizer assim, e ele vai lá, o vereador, tá assim, assim, assado, eu quero 50, ou eu quero 100, ou eu quero 200. Eu estou falando isso por experiência própria, vamos dizer assim. Por experiência própria. Eu participei de uma eleição onde, graças a Deus, consegui chegar ao final, né? Mas eu cheguei a participar de caminhada, junto com alguns vereadores, de um munícipe chegar e falar assim, ó, o candidato em si perguntar para o cara, quanto que deu lá o conserto de tal coisa, assim, ó, 400. Se você colocar um adesivo do meu carro, um adesivo meu no teu carro amanhã, eu te dou os 400 para você pagar lá o... Entenderam? Então eu falo assim, infelizmente, quem estraga o político em si são 70% aí, que elege. Por quê? Porque na verdade ele vai no bolso do cara. Ele vai no bolso 50, 100, 400 reais, 2 caminhões de terra, 4 caminhões de terra, e depois ele tem que comer isso aí 4 anos. Ele tem que engolir isso aí 4 anos. Vocês estão entendendo? Eu fiz uma campanha, o Dirceu participou, que era meu candidato a prefeito na época, o menino que está do lado ali. Se algum deles falasse, ô Clovinho, Eu vi um dia você dando R$50, você dando um litro de gasolina, e eu chamo ele de mentiroso. Entenderam? Nunca dei um centavo para ninguém. O meu compromisso com quem votou, ou com quem não votou, que até hoje eu faço, é de gerar alguma coisa de emprego aí que eu consigo gerar para a cidade, tá? E, em relação ao subsídio, infelizmente ou felizmente, eu prometi em campanha e faço. Você vai lá, é uma energia, é uma consulta, é um remédio, é um não sei o quê, isso aí acaba em nada, vamos dizer assim. Entenderam? E, infelizmente, o maior culpado de tudo que questionam hoje, salário de vereador, não sei o quê, é o eleitor mesmo. Mais uma coisa, ele elege o vereador dele e depois ele não vem acompanhar o trabalho do vereador. Ele não vai atrás de saber o que está acontecendo, como não está. Ah, vamos encher a Câmara amanhã. Por quê? Porque vai ter uma bagunça lá. Vão caçar o vereador tal, vão caçar o vereador tal, daí lota. Lota de gente dentro da Câmara, na rua. Vocês estão entendendo? É polícia, é não sei quem. Infelizmente, isso é um desabafo. É um desabafo, vocês estão me entendendo? Eu, particularmente, como eu falei para vocês, eu levanto de madrugada na minha casa e volto de noite para dar o conforto à minha família. Vocês estão me entendendo? Só que, infelizmente, o maior culpado de muitas coisas dentro da nossa cidade é quem vota. É quem vota. Coloca o cara aqui, ele não acompanha mais. E daqui 3 anos e meio, acabou a eleição hoje, daqui 3 anos e meio o cara vai lá e vai pedir o voto de novo e acabou. E eu vou te dar 100, 200, 300 reais, você vai votar e acabou. E vai comer os 300 reais mais 4 anos. E vai comer mais 2 caminhões, 3 caminhões de terra aí mais 4 anos. Sem poder cobrar nada, porque o cara automaticamente, a hora que ele for cobrar o vereador dele, o cara fala assim, ó, eu te paguei lá atrás. Como eu já ouvi aqui dentro de companheiro meu aqui, para vencer é bobo. Chega lá na época, lá você compra, você não se elege. Você tá entendendo? E eu tô falando para vocês, de coração, não dei nada para ninguém para chegar até aqui. Houve um monte de especulação que o vereador tem dinheiro, porque o Dirceu deu 10 mil pro Clavinho, porque o Rainha deu 50 mil, mentira. E o Dirceu tá aí vivição, e ele sabe do que eu tô falando. Vocês estão entendendo? Então eu lancei, eu ponhei minha cara na política aí, ponhei a cara e a coragem e vim embora. E estou aqui até hoje. Eu acho que eu tô, eu pelo menos, eu acho que eu estou fazendo meu papel. Que é estar defendendo aqui. Está defendendo o direito do povo. É o direito do Maria Júlia, é o direito da vila, é o direito do morro, é o direito lá do Pombal. Esse é meu papel. Entendeu? Eu acho que eu estou, pelo menos, tentando fazer. Entenderam? Então, hoje eu acho assim, Camilo, que tem que haver associação sim, tá? Como eu comentei com o Humberto Felipe, tem que fazer uma reunião lá, como até o Dirceu, você está convidado para uma reunião, nós vamos fazer daqui acho que uns 20 dias, vai combinar com você, Camilo, vamos fazer com a associação, convidar o máximo de gente que puder participar dessa reunião, entenderam? E falar para o povo assim, povo, vocês estão sofrendo até hoje. E daqui um mês, meio, 2 meses, vão vir e vão passar esse asfalto. Eles vão passar uma massa asfáltica e depois vão passar a mão na cara de vocês. E vai pedir esse voto. Vocês estão me entendendo? E vai pedir o voto. De repente ganha. Faz as duas principais, que já fez uma, faz a outra principal. E vamos dizer que ganha a eleição de novo, com a promessa de fazer o resto para baixo. Só que são promessas, gente. Promessas, aí você sofre mais 4 anos de novo. Vocês estão me entendendo? Vocês sofrem mais 4 anos. Eu disse, seu... Eu fui questionado um dia, bem assim, vereador, se fosse o Dirceu Urbano que fosse prefeito da cidade hoje, e fosse um lambão que nem é o atual hoje, o que você faria? Eu seria oposição nato a ele. Para mim não interessa palanque, Dirceu. Não interessa palanque, não interessa quem está lá. Sua situação de um cara bom, se você estiver fazendo, estiver trabalhando, sou teu amigo, vou te defender até hoje. Mas se não estiver fazendo, se não estiver acontecendo nada no município, a porrada é a mesma. Que na verdade a gente fala pancada e tal, tal, mas não é uma crítica construtiva. E o senhor sabe, doutor, do que eu estou falando. Jamais eu cheguei aqui e desmoralizei o prefeito, desmoralizei fulano. Não. Eu só quero que faça. E se vir amanhã um Dirceu Urbano, se vir o senhor, se fosse o senhor que fosse prefeito da cidade, que disputou a eleição também, se não fizesse, eu estaria falando a mesma coisa. O município não está parado. Não está andando. O senhor está me entendendo? Não está andando. E a crítica seria a mesma. Para um bom entendedor, se tivesse fazendo... 0,5% do que eu questionei até hoje, de quase 4 anos que eu estou sentado nessa cadeira, que estivesse fazendo 0,5%, eu tenho certeza que 99% da população estaria contente com o atual prefeito. Mas hoje, infelizmente, nem nós estamos, se prestar atenção aqui nas indicações do vereador Fábio, aí o cara tem que se desgastar e vir aqui para pedir para colocar um ponto de ônibus. Aí o cara tem que vir aqui e pedir para fazer a roçagem da data tal, a roçagem da beira do rio, a roçagem... Olha para vocês verem. Acho que foi o vereador, não sei, acho que foi o vereador Vaguinho na última reunião, que tem um site lá que entra, que a população vai... Meu Deus do céu, se fizer um site desse aí, não vai caber, não tem computador que aguenta. Se a população resolver de reclamar, não tem computador que aguenta, você vai ter que trocar o CD todo dia, vai explodir o computador. Olha a situação que está no nosso município, já não precisa disso. É só um cego para não ver a situação que está na nossa cidade. É só um cego, é só quem não querer enxergar. Não, não quero enxergar, eu vou tampar o olho e vou falar que está bom. Mentira a situação que está isso aí, gente. A situação que está. Vocês estão entendendo? Infelizmente, o poder deixou a cidade a Deus dará. Não conseguiu nem manter o que tinha, nem o que pegou. Gente, pelo amor de Deus. Vocês estão me entendendo? É complicado. Vamos defender. Eu vou defender uma coisa que não funciona? Eu não posso defender uma coisa que não funciona. E eu também não posso, Camilo. Amanhã, se fizer a principal de vocês, eu não posso falar que está bom. Porque não está. E tem que fazer o resto, tem que fazer tudo. Tem que tirar o Maria Júlia daquele sufoco ali. Tem que acabar com o sofrimento do Maria Júlia. Vocês estão me entendendo? Só que, o que eu peço para a população encarecidamente, se fizer tudo, mesmo que fizer tudo, não esqueça que foram 12 anos do poder deles e vocês pisando naquele barro e comendo pó. Vocês estão me entendendo? Não faça nada, eu peço, pelo amor de Deus, não façam. Amanhã chegou lá e fez um asfaltinho ali, passa a mão na cara de todo mundo. Não esqueça que eles sofreram 12 anos. No mesmo poder. Sofreram 12. E esses 4 era para ter feito lá até 31/12/2012. Nós já estamos em junho de 2016. E vocês estão lá pisando na lama. Mas sabe por que vocês estão, Camilo? Porque está chovendo direto. Não dá para executar. É muita chuva. Está dando quase 4 anos de chuva já. Vocês estão me entendendo? Por isso que não faz, porque está chovendo demais. E quando dá esse solzão, por que não faz? Porque a empresa sumiu. Porque quem venceu a licitação desapareceu. Ah, desistiu. Gente, pelo amor de Deus, vamos pôr a mão na consciência e parar de brincar com a cara do povo. A verdade é essa, aquele nego brinca de fazer política, brinca com a cara do povo. Só que está chegando, eu vou repetir para vocês, está chegando a eleição de novo. E eles vão fazer um pedacinho lá, ô Camilo. Você pode ter certeza que eles vão fazer. Pelo menos um pedacinho eles vão fazer. Para tentar passar a mão na cara do povo. E eu peço que o povo acorde. Acorde. Vocês estão me entendendo? Ah, não, mas o prefeito é bom, não é nada. De bom, se ele fizer, não fez mais que a obrigação dele. Não fez mais que a obrigação dele. Só que ele devia ter começado lá atrás. A hora que assumiu, 2013, já começasse. Um pedacinho aqui, um pedacinho ali, talvez teria acabado já. Agora vai tentar fazer em época de política, para passar a mão na cara de vocês. Passando na cara de vocês, nossa. Achar que nós somos bobo. A verdade é essa. Vocês estão me entendendo? São essas minhas palavras, senhor presidente. Deixar uma boa noite a todos que nos fazem presente, aos vereadores e a todos os ouvintes da Rádio Nova Geração. E deixar o convite para a próxima sessão, se Deus quiser.
Com a palavra, vereador Maurílio Martiello, vereador Bidu.
Bom, senhor presidente, meus nobres pares, o Nispes aqui ainda presente, o Dirceu, que pela segunda vez, né, nessa administração, nesse mandato, ó, vem até essa casa falar sobre a APAI, entidade que todo mundo conhece, e dizer também, né, Dirceu, cada um ajuda a APAI conforme pode, conforme quer, cada um tem um jeito de ajudar. A gente tem também participado aí de todas, tem ajudado todos os eventos que a APAI faz, tem colaborado, né, com todos os eventos. E é assim mesmo, como você falou, amanhã vai estar outro presidente lá e os políticos têm que mudar a opinião, porque a APAI não é sua. E muita gente acha, talvez não queiram ajudar a APAI, porque você é candidato a prefeito e que você está envolvido no meio político. As pessoas têm que entender o seguinte, que a APAI não é sua. Que você é uma pessoa que está lá dirigindo os seus trabalhos. de livre, espontânea vontade, voluntário, sem ônus nenhum, para a Pai. E dizer, meus caros pares, aqui a gente escuta muitas coisas, principalmente quando chega a eleição. Quando chega a eleição, é bonito. Muito discurso, muitas pessoas querendo se envolver na Câmara. Eu deixei minha opinião bem clara já, até conversei pessoalmente com o Camilo sobre o projeto que está aqui na Câmara, sobre subsídio. E no momento certo, na hora certa, eu vou dizer a minha opinião. Não vou ser pressionado por ninguém, não adianta vir aqui falar, eu tenho a minha opinião própria. Eu acho que cada um aqui não pode se empolgar. Cada um tem que assumir o que ele pensa. Como já aconteceu aqui, já veio aqui a classe de professor, já veio a classe do agente comunitário, tudo. Como a gente vê aí a classe dos professores, quando fazem a paralisação no governo do estado, por melhor salário, por reposição salarial. E isso acontece o quê? A população apoia, alguns apoia, outros não. Então cada um tem seu motivo. Certo? Então, eu quero discutir na hora certa. Não vou ser pressionado por ninguém aqui. Por ninguém. E assumiu o meu compromisso aqui. A votação do projeto ou não. Porque cada um tem seu motivo. Muita gente esquece que, como foi citado, várias cidades que diminuiu, só que esqueceu de falar que alguma cidade tem verba de gabinete, tem assessor, carro para servir o vereador, servir a Câmara. Então, por isso que eu quero dizer, ninguém vai me pressionar nada aqui. E vou tomar minha decisão. E dizer o seguinte, que a população está certa de cobrar, mas também tem que acompanhar o trabalho de cada um. Porque aqui, nós vivemos num mundo democrático. Fala o que quer, mas também tem que ouvir. Certo, presidente? Então, essa é a minha opinião, obrigado.
Mais uma vez, agradecer a todos os vereadores pela reunião, agradecer a presença do Dirceu Urbano, que se esteve aqui presente, de todos a população, pedir também ao Camilo, que quando for fazer essa reunião, que mande o convite para a Câmara, que eu me lembro que há 2 anos atrás, que era uma época fora de campanha, foi feita essa reunião, e eu estive presente lá, sempre essa casa esteve aqui aberta para a população, e se o Camilo até quiser fazer essa reunião da associação, essa casa está aberta para você, você pode utilizar ela, não somente o Maria Júlia, como a Vila Frederico, do Celso Biolada, e todas as demais associações. Como nós já falamos hoje aqui a respeito dos projetos, que cada prefeito tem que ter sua equipe de trabalho, e que vários prefeitos, às vezes, no decorrer da sua saída,
deixam várias coisas para o município. Só que, infelizmente, é quem assume que leva o brilho. Como eu já disse hoje a respeito do asfalto, que a doutora Terezinha sempre foi a Brasília, sempre correu atrás de seus projetos, e o prefeito que assumiu teve o prestígio, que não foi o do atual, de receber as verbas do projeto que foi mandado para Brasília. Porque cada projeto hoje demora aí 3-4 meses para um deputado mandar a emenda, tem que ter o projeto correto, que funcionários da administração tem que ter, por exemplo, um terreno tem que ter a medida, como ali no Maria Júlia, tem que ter a medida do asfalto, tem que ter a medida da infraestrutura e tem que ser passado tudo corretamente, e para isso demora. E o ex-prefeito teve a felicidade da doutora Terezinha ter mandado vários projetos corretos, e a nossa cidade foi contemplada com isso. Como já foi dito aqui hoje também, a respeito da supercreche, que ficou parada ali vários tempos, e depois que a doutora Terezinha assumiu o cargo, ela conseguiu regularizar as coisas e conseguiu hoje dar uma estrutura para estar recebendo ali várias crianças daquela região. Então, todos os políticos recebem críticas, ainda mais nesse ano eleitoral agora, que vários filhos feios se tornam bonitos e também vários filhos bonitos se tornam feios. Quando foi citado também aqui, vereadores de grupos que vieram de grupos. Então, eu acho que a nossa cidade hoje, cada vereador aqui teve seu candidato a deputado. Infelizmente, passamos por brigas, por intrigas. E se cada vereador tivesse convidado seu deputado para vir no município, cada vereador, cada ex-prefeito que tivesse convidado o seu deputado para vir aqui, que mandasse o mínimo de verba que fosse, o nosso município estaria bem. Mas, infelizmente, o nosso município, a nossa briga política, muitos políticos não pensam em nossa cidade. Muitos políticos pensam em atrapalhar. Eu não tenho vergonha de falar, pedi voto para 2 deputados, um estadual, um federal, e graças a Deus posso andar na rua e falar que os 2 deputados que eu ajudei, alguma coisa eles mandaram para Jataizinho. Não troquei meu apoio, troco de favor político, e deixei bem claro nas reuniões que eu participei. Nós vamos cobrar, se o deputado não fizer, nós vamos criticar também. Só que se tiver que elogiar, nós vamos elogiar. Então, se passaram vários prefeitos, que hoje são até criticados, como Humberto Chamilete, que trouxe as casas do morro, trouxe aquelas casas onde é chamado como invasão, foram invadidas, hoje estão asfaltadas. Ah, teve o filho bonito que veio e fez o asfalto, tudo bem, mas não podemos esquecer de onde começou. Não podemos esquecer que foi Humberto Chamilete que correu atrás para que essas casas viessem para o nosso município. Não podemos esquecer que foi ele o maior prefeito que trouxe casa para a nossa cidade, que se chama Humberto Zanini Chamilete. Não podemos esquecer da ex-prefeita Terezinha, que fez a creche, a supercreche do nosso município. Então, gente, vamos analisar hoje. Cada um que sai na sua casa, cada vereador aqui que nesses 3 anos tiveram ajudando de uma forma ou outra, cada vereador que teve o seu espaço, um na saúde, outro na educação, outro apoiando no setor da cultura, cada um teve como mostrar o seu trabalho. Cada um ajudou a população de alguma forma. Então, dentro da urna, no dia 2 de outubro, a população vai falar quem merece ficar e quem não merece. Se algum pré-candidato, acredito que todos os 9 aqui são pré-candidatos, se merecer voltar, estará aqui novamente. Se não tiver, os novos que vão vir aqui, que possa estar fazendo um trabalho, e como o vereador Clóvis já disse hoje, a população tem que cobrar. Não é somente se comover em ano eleitoral. A população tem que bater palma na casa do seu vereador. Tem que bater palma na casa do prefeito.
tem que bater palma nas lideranças políticas que apoiam o deputado, porque as verbas do nosso município são os deputados que mandam para cá. Então, cada um cobre, pergunte se o seu deputado mandou alguma coisa, se o seu deputado ajudou a nossa cidade, porque nós estamos aqui para cobrar, estamos aqui para fiscalizar, mas estamos também para correr atrás de verba do governo estadual, do governo federal. Não interessa se o nosso município tem 13, 14 mil eleitores, ou 5, 6 mil eleitores. A mesma coisa que eles ajudar Londrina, Maringá, também tem que ajudar Jataizinho, porque o nosso povo também tem valor, e o nosso povo também merece o melhor. Ninguém mais desejando fazer o uso da palavra, agradeço a presença dos senhores vereadores, dos munícipes aqui presentes, e convido a todos para a próxima reunião ordinária da próxima semana. Quero agradecer a todos que estão aqui ainda presentes, uma boa semana e que Deus ilumine não somente aos políticos, mas sim todas as pessoas da nossa cidade, do nosso estado e do nosso país. Uma boa noite a todos.